do que fazer testes. Esta não.
Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos os colegas.
Olá, boa tarde. Ora, viva, boa tarde a todos.
Olá, boa tarde.
Carlos, como vai? Espero que estejam bem. Viva, Pedro, como vai? Tudo bem?
Olha o Pedro, há quanto tempo?
Bela, está
Está
tudo bem?
querido.
Espero que estejam todos bem e que já não demore muito podermos voltar a cruzar no dia a dia.
E não
Estás um
só.
otimista, Pedro. Sempre, sempre. É meio caminho andado.
Irritantemente otimista.
A maior parte das vezes, é verdade.
Isso irritante, Paulo, é noutra dimensão. Talvez da justiça.
Aplica-se em muitas dimensões.
Boa tarde a todos.
Olá, boa tarde.
Olá, senhor secretário.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Vamos estar de estado.
Só para confirmar.
Não, tem que ir para aqui.
Sou a Catarina.
Boa tarde, peço desculpa, tive alguma dificuldade em entrar. Olá, Isabel, já entrou. Olá, agora já consegui, mas estava a ver as coisas difíceis. Não sinto.
Muito boa tarde a todos.
Fabíola.
Oh, Fabíola, não estamos a ouvi-la bem, parece mais um diabo do seu gato.
Diga?
Estou a dizer que estava a ouvi-la mal, parecia mais um miado do seu gato.
Não seja por isso, quero lá.
Ah, mostre lá que eu adoro esse gato. Afinal, não se chama Garfield, como é que se chama?
Eu tenho dois. O que parece o Garfield chama-se Mico.
Mico, e esse?
Este é siamês, chama-se.
Chama-se quê?
Simão.
Simão.
Que engraçado, Fabíola. Eu tinha um gato chamado Mico também. Veja só, coincidência. Sério? Foram os meus filhos que lhes deram. Foram os meus filhos que lhes deram o nome quando eles eram bebês. Eles vieram cá para casa e eram assim pequeninos.
Vamos agora, no meio de uma.
Caros colegas, passam um minuto das 2 minutos das 16 horas, mas acabo de receber informação que já temos quórum e, portanto.
Boa tarde a todos.
Boa tarde. Boa tarde, caras e caros colegas.
Olá, boa tarde.
Os membros do governo, ainda só vi a senhora secretária de Estado, não sei se o senhor ministro vai participar e se está em linha ou não.
Vou participar e estou em linha.
Ah, muito bem.
Ah, muito bem. Boa tarde, Sr. Ministro.
Acabo de ser informado que já temos quórum e que, portanto, podemos dar início à nossa reunião. Que passo a dá-la como iniciada a partir deste momento. Naturalmente, começando por saudar e agradecer a disponibilidade do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado. Saudar também todos os colegas e o nosso staff e manifestar o meu regozijo por constatar que estão todos de boa saúde. Como disse, estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Gostaria de relembrar algumas regras de funcionamento. Temos garantida sempre a presidência da reunião, uma vez que caso falhe a rede para qualquer um de nós, a ordem de assunção do comando será sucessivamente através dos vice-presidentes e, no impedimento destes, dos coordenadores dos partidos, de acordo com a ordem decrescente de representação parlamentar. E, portanto, desejar que esta nossa reunião, como as que fizemos anteriormente por esta via, decorra com toda a normalidade e toda a eficácia. É uma reunião que incidirá exclusivamente sobre o tema da reunião pós-último Conselho Europeu, uma vez que concluímos que seria inviável, por excessivo prolongamento da reunião, juntarmos os dois temas, como inicialmente pensámos, a reunião pós-conselho e também o requerimento do Bloco de Esquerda sobre os refugiados, mas a aplicação das duas grelhas levava para quase 5 horas de reunião e, portanto, resolvemos desmembrá-la e acordaremos depois com o Sr. Ministro a data mais adequada para realizarmos a reunião que dê cumprimento ao requerimento do Bloco de Esquerda. E assim sendo, entrando no ponto único da nossa ordem do dia, é um momento, enfim, muito relevante em termos europeus, aquele que estamos a viver neste momento, e por isso estamos todos muito expectantes e muito esperançosos de que este momento de dificuldade constitua simultaneamente uma oportunidade para o relançamento e o reforço do projeto europeu. Dou assim a palavra de imediato ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para fazer a sua apresentação inicial, nos termos da grelha de tempos que temos disponíveis, uma vez que, como todos sabem, teremos, depois da intervenção inicial do Sr. Ministro, 3 rondas, a primeira com 6 minutos para cada grupo parlamentar, a segunda com 4 minutos e a terceira com 2 minutos, sendo que na primeira ronda o Sr. Ministro responderá a cada uma das perguntas, dispondo do mesmo tempo de cada um dos interpelantes, e nas duas rondas seguintes responderá no final das questões que forem colocadas por todos os senhores deputados. Senhor Ministro, tem, portanto, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Julgo que me estão a ouvir e ver em boas condições e procedo então à intervenção inicial. O Conselho Europeu, do passado dia 23 de abril, tomou decisões importantes, como a convocação de uma cimeira com os Balcãs por videoconferência e também a expressão da solidariedade com o Chipre, em virtude das perfurações ilegais empreendidas pela Turquia nas águas territoriais desse Estado-membro. Mas, evidentemente, que as questões essenciais foram aquelas que disseram respeito. Primeiro, à validação das decisões a que o Eurogrupo de 9 de abril tinha chegado e, segundo, à discussão de um mandato à Comissão Europeia para se avançar em relação ao que o Eurogrupo já tinha consensualizado. E sobre estas questões nos concentraremos naturalmente. Em primeiro lugar, queria valorizar a decisão de validação do trabalho do Eurogrupo tomada pelos líderes europeus. Em função desse trabalho e em função dessa decisão de validação, nós disporemos a implementar até ao próximo dia 1 de junho de 3 instrumentos de apoio muito importantes. O primeiro instrumento, tipicamente concebido para apoiar as empresas, com uma nova linha de crédito e o aumento do potencial de crédito a cargo do Banco Europeu de Investimentos, significando mais 200 mil milhões de euros disponíveis. Um segundo instrumento de apoio dirigido especificamente às pessoas, às famílias, em particular aos trabalhadores, é o novo instrumento chamado SURE, que disponibiliza aos Estados-membros 200 mil milhões de euros para os Estados-membros poderem financiar-se para as suas despesas com medidas de substituição de rendimentos e de proteção de emprego. E um terceiro instrumento de apoio, esse dirigido especificamente aos Estados, através do Mecanismo Europeu de Estabilidade, utilizando 240 mil milhões do poder de fogo, digamos assim, de 400 mil milhões de que o Mecanismo Europeu de Estabilidade dispõe, com um teto que corresponde ao teto geral de 2% do produto anualmente gerado pela União Europeia, um teto para cada Estado-membro de igualmente até 2% do respectivo produto. Estes 3 instrumentos do seu conjunto representam uma ação sem precedentes no apoio aos Estados, às empresas e às famílias no âmbito europeu, como para apoiá-los nesta resposta de emergência ao Covid-19. E nós, na ocasião, saudamos esses passos como passos importantes, mas ainda insuficientes, no sentido em que nós precisamos já de preparar a futura retoma, a futura recuperação, e devemos dispor também de instrumentos de financiamento suficientemente poderosos para a dimensão dessa retoma, dessa recuperação. E nesse quadro, o que o Conselho Europeu decidiu, o acordo a que o Conselho Europeu chegou no passado dia 23, é um acordo, do nosso ponto de vista positivo, em duas orientações fundamentais. A primeira orientação à Comissão Europeia foi de aprovar, validar a própria sugestão da Presidente da Comissão de criar um fundo de retoma, um fundo de apoio à recuperação económica e social na Europa, por sua vez ligado ao quadro financeiro plurianual. É uma solução que nos parece inteligente, por isto. Porque, ao mesmo tempo, permite desbloquear a aprovação do novo quadro financeiro plurianual e, em segundo lugar, permite também resolver ou procurar resolver duas questões muito específicas, mas muito críticas, que se põem em relação a tal fundo. A primeira questão relativa ao financiamento do fundo e a segunda questão relativa à distribuição das respectivas verbas através dos Estados-membros. No que diz respeito ao financiamento do fundo, ligar o Fundo de Recuperação ao quadro financeiro plurianual permite utilizar a margem que qualquer quadro tem, que é a margem entre o que nós acertamos ser o teto da despesa e o que nós acertamos ser o teto dos recursos próprios, aproveitar essa margem para procurar levantar nos mercados uma soma de financiamento suficientemente poderosa para que o fundo tenha real poder. A proposta que a Presidente da Comissão apresentou implica, portanto, subir o teto dos recursos próprios, que no atual quadro está estabelecido em 1,2% do rendimento nacional bruto do conjunto dos Estados-membros da União Europeia, fazer subir esse teto de recursos próprios para justamente na margem poder alavancar-se a Comissão Europeia, junto dos mercados, para levantar um empréstimo em nosso nome, suficientemente amplo, como disse. E, portanto, essa primeira questão específica do financiamento do fundo pode resolver-se assim. A segunda questão específica, que é a forma de distribuição pelos Estados-membros do fundo, das respectivas verbas, também é facilitada se o fundo for vinculado ao quadro financeiro plurianual, porque, ao fim e ao cabo, permite que nós sigamos na distribuição das verbas do fundo os mesmos grandes critérios que presidem à distribuição das verbas do quadro financeiro plurianual. O Conselho Europeu fez, portanto, o que Portugal e outros Estados-membros tinham pedido e a própria Comissão Europeia tinha pedido, que foi atribuir à Comissão Europeia um mandato suficientemente forte, politicamente forte, e num caminho claro. E esse caminho claro é o caminho da colaboração entre todos no levantamento de um fundo financeiro, de um fundo de apoio à retoma que nos sirva de instrumento a todos, e esse caminho claro é também considerar que a forma de levantamento do fundo e a forma de distribuição das verbas estão devidamente orientadas, estão devidamente pré-determinadas pelos líderes europeus. Nós esperamos agora que no princípio de maio a Comissão Europeia apresente uma revisão da sua própria proposta de quadro financeiro plurianual e também uma proposta de fundo de retoma que avançar nas questões que ainda estão em aberto. Primeira questão, a da dimensão do fundo. Como disse o Presidente do Eurogrupo, de forma muito sugestiva, nós precisamos de 12 algarismos à direita do 1, isto é, precisamos de valores na ordem do bilhão à portuguesa ou do trillion à anglo-saxónica. A segunda questão em aberto é a questão relativa à natureza das verbas, se elas são canalizadas aos Estados-membros como, sobretudo, subvenções, fundos ou transferências, ou, sobretudo, como empréstimos. Os líderes europeus já trocaram ideias sobre isso, mas agora é necessário ir avançando nessas ideias para chegar a um acordo. E a terceira questão ainda em aberto é a forma como especificamente que valências do quadro financeiro plurianual nós deveremos utilizar mais para canalizar a distribuição das verbas pelos Estados-membros. A posição portuguesa que o Primeiro-Ministro apresentou no Conselho Europeu é uma posição clara em relação a qualquer uma destas questões ainda em aberto. Em relação à questão da dimensão, nós entendemos que justamente o esforço de que todos os Estados-membros necessitam implica valores na ordem do bilhão de euros, acima, portanto, do bilhão de euros à portuguesa. Em relação à segunda questão em aberto, Portugal exprimiu natural preferência pelo mecanismo de subvenções. Porquê? Para evitar que os países que tenham uma dívida pública mais pesada fossem penalizados apenas por isso. E a terceira, quanto à terceira questão, de saber quais são os caminhos do QFP que nós devemos utilizar mais para fazer com que as verbas do fundo cheguem à economia de cada uma das nações, pois a nossa preferência parece óbvia, porque esta crise mostrou também a importância e a flexibilidade das políticas de coesão, a importância da política agrícola comum e, portanto, esses instrumentos devem ser utilizados. E também parece-nos evidente que o instrumento orçamental para a convergência e a competitividade deve ser também aqui utilizado e devendo nós aproveitar este facto para rever algumas das suas regras para que ele seja mais um instrumento para a convergência. Em síntese, é esta a apresentação que julgo poder fazer das conclusões do Conselho Europeu. Foi informal, mas as conclusões, portanto, foram expressas pelo Presidente do Conselho numa declaração oral, mas que representou bem, como aliás não se esperaria outra coisa, o consenso a que se chegou no Conselho, que foi um Conselho, dado politicamente muito importante, que não se arrastou no tempo e que mostrou uma convergência, uma consciência da solidariedade entre todos e também uma consciência de quão racional é nós enfrentarmos em conjunto este enorme desafio de recuperar a economia europeia. E, portanto, dizia eu, todas estas características do Conselho foram em si mesmas politicamente positivas e permitiram estribar um consenso que, julgo, terá agora uma expressão na proposta que a Comissão Europeia haverá de fazer. Muito obrigado.
Darei a palavra em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à Senhora Deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que me estão a ouvir em boas condições. Agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentando antes, aliás, o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, agradeço, dizia eu, as informações que nos prestou em relação à última reunião do Conselho Europeu. Eu gostaria de dizer que também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não só releva, mas saúda a aprovação pelo Conselho Europeu do acordo alcançado pelo Eurogrupo contra as medidas de proteção ao emprego e ao rendimento, à intervenção do BEI, ao mecanismo europeu de estabilidade. Elas constituem, de facto, uma importante rede de segurança para os Estados-membros, na salvaguarda dos postos de trabalho e no rendimento das famílias, na disponibilização de recursos às empresas e no acesso aos mercados por parte dos países da União. E desejamos também que seja possível cumprir com a vontade expressa pelos membros do Conselho quanto à operacionalidade deste pacote de medidas até 1 de junho próximo, uma vez que é de facto urgente. A situação é de verdadeira emergência e é muito importante que estes instrumentos possam estar disponíveis o mais rapidamente possível, precisamente para proteção daquilo que constituem neste momento três eixos fundamentais: o emprego, as empresas e as dívidas soberanas. O acordo quanto à criação de um fundo de recuperação, sendo esperado, não deve, por isso, na nossa opinião, deixar de ser assinalado. Eu diria que não são ainda todas as notícias de que precisamos, mas são boas notícias. É verdade que estão ainda por definir alguns aspectos importantes, como o montante, embora, e aliás, como o Sr. Ministro referiu, conheçamos os limites dentro dos quais se situará, a forma concreta como o fundo se enquadrará no quadro financeiro plurianual da União, os critérios de distribuição dos fundos pelos Estados-membros. Mas também sabíamos que haveria questões que não ficariam imediatamente fechadas e da necessidade de aguardar pela proposta que a Comissão Europeia vai apresentar logo no início de maio, pelo que eu diria que aqui também não há propriamente uma surpresa. E gostaria de lembrar aqui o desafio que o Sr. Primeiro-Ministro lançou no debate preparatório deste Conselho Europeu, precisamente aqui na Assembleia da República, quanto à necessidade de que deste Conselho Europeu do passado dia 23 saísse uma mensagem forte de que a Europa está a trabalhar numa resposta comum robusta ao impacto económico e social da crise provocada pela pandemia, e julgo que podemos dizer que esse desafio teve uma resposta positiva. Como eu disse, subsistem por resolver questões que são fundamentais para Portugal, e o Sr. Ministro também sinalizou isso, aliás, antes de mim. Penso que importa sublinhar a concordância do Grupo Parlamentar do PS com a questão de que as subvenções são preferíveis e, não sendo possível, elas têm que constituir de longe a componente mais expressiva, sob pena de o fundo acabar por não conseguir dotar os Estados-membros dos meios de que necessitam para a sua recuperação. E concordar também que a política de coesão, a PAC e o instrumento para a convergência e a competitividade serão fundamentais e, portanto, nesta oportunidade devem ser aprofundados e reforçados. Pela sua dimensão e pela sua natureza, esta é uma crise que exige que a resposta europeia seja capaz de garantir a necessária recuperação, sem que, no entanto, se agravem as desigualdades entre os Estados-membros e as suas regiões, sem esquecer também a especial condição das regiões ultraperiféricas. A Europa terá que assegurar uma resposta capaz de garantir que, paulatinamente, reconquistamos a normalidade possível da vida económica e social dos europeus, ao mesmo tempo que prosseguimos o caminho de convergência e coesão que, se já antes era um objetivo permanente, assume uma nova relevância face a esta crise, dadas as consequências assimétricas que ela está a ter para os diversos Estados-membros. E isto leva-nos para uma questão também importante e que já referi, que é a definição de critérios para a distribuição de recursos do Fundo de Recuperação, que não podem deixar de atender às diferentes realidades que acabaram por se manifestar, também por via das medidas, não só da própria pandemia, mas muito por via das medidas que foram adotadas para evitar uma situação mais gravosa do ponto de vista da calamidade de saúde pública. E relativamente a esta matéria, perguntava ao Sr. Ministro como é que o Governo vê esta recuperação económica no quadro de uma transição verde e digital que naturalmente não poderemos abandonar, e o que podemos também esperar ao nível da necessária reformulação do quadro financeiro plurianual da União Europeia. Uma outra questão para concluir, que desejavelmente, digo eu, se cruzará quer com o roteiro da recuperação, quer com as prioridades europeias ao nível do quadro financeiro plurianual, é a necessidade também assinalada no Conselho Europeu de a Europa aumentar a sua autonomia estratégica, protegendo-se melhor de vulnerabilidades que ficaram muito evidentes com esta crise. E, portanto, perguntava-lhe também como é que o Governo vê que será possível enquadrar esta necessidade de minimizarmos as nossas vulnerabilidades, atendendo ao mesmo tempo à centralidade que reveste o mercado único na economia dos Estados-membros, sabendo-se o que representam, por exemplo, as exportações destes Estados para outros Estados da União Europeia. E eram estas as questões, Sr. Ministro, agradecendo desde já a amabilidade da sua resposta.
Seis minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Rodrigues e vou considerá-las, julgo que consigo considerá-las todas. Primeira questão do financiamento. É muito importante nós termos em conta o que já avançamos, quer através da reunião do Eurogrupo, quer neste mandato do Conselho Europeu para a Comissão no que diz respeito às condições de financiamento. Porque quer no financiamento através do programa SURE, quer agora através do empréstimo que a Comissão Europeia irá contrair em nosso nome para obter os fundos necessários ao Fundo de Recuperação Económica, o que nós estamos aqui a ter em conta são emissões conjuntas de dívida pública da União Europeia que são contraídas pela Comissão Europeia em nome dos 27 Estados-membros, que os Estados-membros garantem, seja diretamente, seja através do orçamento da União Europeia, do orçamento plurianual, e que são obtidas nos mercados com a melhor notação possível, porque é essa a notação da União Europeia como tal. E esse é um avanço considerável, que se soma a outro avanço, que é a possibilidade, que foi muito longamente discutida, e foi necessário muito trabalho para chegar ao compromisso a que os ministros das Finanças do Eurogrupo chegaram. A possibilidade, dizia eu, de recurso ao Mecanismo Europeu de Estabilidade sem qualquer outra condicionalidade que não o facto de ter ocorrido esta crise da pandemia do Covid-19. Ficou absolutamente claro que o Mecanismo Europeu de Estabilidade empresta aos Estados-membros para que os Estados-membros possam realizar despesas direta ou indiretamente relacionadas com esta crise sanitária, e ficou também claro o que quer dizer o advérbio indiretamente. E, portanto, independentemente depois das formas de distribuição das verbas que já vou, queria, desde logo, salientar os avanços realizados e que muitos diziam impossíveis há coisa de 3 ou 4 meses atrás, os avanços realizados, quer na reunião do Eurogrupo, quer na reunião do Conselho Europeu, em matéria das nossas condições conjuntas de financiamento de nós próprios. Em segundo lugar, a questão dos critérios. Em primeiro lugar, quais são os objetivos, quais são as finalidades a que se destina o Fundo de Recuperação? Eu cito a intervenção da Presidente da União Europeia na apresentação da sua proposta, porque ela sintetiza bem quais são as quatro grandes áreas prioritárias: o investimento e as reformas nos Estados-membros e a coesão, as políticas ditas modernas, ou as novas políticas da União Europeia, a melhoria da nossa capacidade de gerir crises e, naturalmente, a nossa cooperação, quer com os países da vizinhança, quer com os países parceiros. Estas finalidades são suficientemente amplas para casarem bem com as próprias finalidades do nosso orçamento plurianual, do nosso quadro financeiro plurianual. Quais são os critérios que devem presidir à afetação das verbas do fundo pelos diferentes Estados-membros? Como já disse, esse é um dos pontos em que mais inteligente, eficaz e justa é a proposta apresentada pela Comissão Europeia de ligar o Fundo de Recuperação e o Quadro Financeiro Plurianual. Não só porque as políticas de coesão, política agrícola comum e outras políticas erradamente ditas tradicionais, mostraram aqui uma amplitude e uma flexibilidade que nos foi muito útil, como também pelo facto de o novo instrumento para a convergência e a competitividade ter aqui uma sua primeira prova de fogo de que se pode sair plenamente bem. Mas utilizar o quadro financeiro plurianual como o nosso quadro de referência para a aplicação também das verbas do fundo tem uma outra vantagem. E a vantagem está aqui, é que ela permite combinar, consoante os Estados-membros e consoante as políticas, diferentes instrumentos, porque nós podemos aplicar os instrumentos típicos da política de coesão, que regiões da Suécia ou da Alemanha também utilizam, com as suas transferências tipicamente a fundo perdido, com cofinanciamento dos orçamentos nacionais. Nós podemos utilizar o nosso próprio recurso a programas de gestão centralizada, os programas ditos competitivos, como o programa Horizonte Europa atual, o futuro programa Europa, ou o programa InvestEU, por exemplo, e nós podemos também recorrer aos instrumentos financeiros, de que provavelmente o mais conhecido é o chamado Plano Juncker, que permite alavancar em cima de uma base um conjunto de outros fundos levantados em condições muito favoráveis e que financiam o investimento. E, portanto, a minha resposta continua a ser: a ligação entre o Fundo de Recuperação e o Quadro Financeiro Plurianual é também útil do ponto de vista não apenas a montante do fundo para o seu levantamento, para o seu financiamento, como também a jusante para a sua distribuição para as políticas nacionais. A Sra. Deputada Isabel Rodrigues tem toda a razão quando chama a atenção para a necessidade de esta recuperação económica se fazer segundo as linhas estratégicas da União Europeia: a transição digital, a ação climática, o reforço do pilar social, do pilar europeu dos direitos sociais. Essas prioridades não são postas em causa pela necessidade da recuperação, mas, pelo contrário, devem ser linhas orientadoras dessa recuperação. Queria, finalmente, chamar a atenção para este ponto, que depois certamente desenvolverei ao longo desta sessão, que é um ponto também já referido pela Sra. Deputada Isabel Rodrigues, que é a importância de aprender com as lições desta crise. Quando a Sra. Deputada Isabel Rodrigues chama a atenção para a importância do mercado interno, para a importância de defender os setores exportadores, para a importância de defender os setores industriais da economia europeia, chama a atenção justamente para algumas que são as lições mais importantes desta crise, a que certamente eu, a Sra. Secretária de Estado, teremos a ocasião de revisitar.
Isabel Meireles, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Peço desculpa, não estou a ouvir.
Não estamos a ouvi-la, senhora deputada.
Pronto, já estão a ouvir, não já?
Muito bem, muito bem.
Minhas desculpas, portanto, recomeço por agradecer ao Sr. Presidente ter-me passado a palavra e também ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e à Sra. Secretária de Estado, cumprimentando, obviamente, os colegas deputadas e deputados e agradecer também a clareza da exposição do Sr. Ministro sobre as conclusões deste último Conselho Europeu, que apesar de ser informal, não, nem por isso foi menos importante. E eu estou relativamente otimista porque, se recordarmos a crise das dívidas soberanas, levámos cerca de 4 anos até começar a encontrar um caminho que pudesse fazer algum sentido. Desta vez, uma crise que não era anunciada, ao contrário da anterior, em que só conseguíamos imaginar um cenário de reação, mediaram apenas 10 dias entre a primeira reunião do Eurogrupo, em que a solução começou a ser desenhada, e a sua aprovação final. É verdade que se tratou apenas ainda do plano de emergência, com tudo aquilo que já foi aqui citado pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, no Mecanismo Europeu de Estabilidade, as verbas reforçadas do Banco Europeu de Investimentos, e agora a proposta da Comissão Europeia para o Fundo de Recuperação, que, enfim, tem aqui uma data interessante, 6 de maio, passou a ser de resto a nova data na cabeça dos investidores, e não esquecer também a reunião do Banco Central Europeu na próxima semana, no dia 30. Portanto, os investidores, as bolsas estão nervosas a tentar perceber o que é que vai ser proposto e, sobretudo, o que é que vai ser consensualizado, sobretudo neste quadro financeiro plurianual. Eu também estou de acordo com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. É, de facto, uma solução muito engenhosa, muito inteligente, que resolve exatamente este impasse do quadro financeiro plurianual, mas também dá uma fundamentação jurídica sólida para que possa ser lançado este fundo de recuperação. O PSD, tal como o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, também defendemos que há que ter o menos possível de empréstimos. Sabemos que o peso do nosso serviço de dívida pública é bastante grande. Isto não é só uma questão de solidariedade, é também uma questão de racionalidade, porque se for só apoiados em empréstimos, os receios dos investidores, que são cada vez maiores em torno da sustentabilidade das dívidas, sobretudo dos países do sul da Europa, caso que se constate que a fatia de leão da assistência financeira que por aí vem acabará por onerar o endividamento do país, obviamente que não será simpático nem interessante esse tipo de empréstimos. Recordo também que a Espanha defendeu a certa altura empréstimos perpétuos, ou seja, empréstimos, não que não tenham que ser pagos, obviamente, mas empréstimos que transcendem as nossas vidas, tão longos são, e recordo que o último que Portugal pediu foi feito pelo rei Dom Carlos, e se a memória não falha, só foi pago no tempo do primeiro-ministro António Guterres. E a primeira questão que colocava ao senhor ministro dos Negócios Estrangeiros é qual a posição do governo quanto a uma condicionalidade da perpetuidade dos empréstimos, ou seja, concorda com esta ideia que foi transmitida pelo primeiro-ministro de Espanha, porque no caso das subvenções não serem aceites, pode ser aceite uma outra solução de empréstimos, com um limite temporal de perpetuidade, o que quer que seja isso em termos de tempo. Depois, outra questão.
Neste momento sabemos que a prioridade política tem que ser dada à saúde pública, ao salvamento de vidas, estamos todos de acordo, à prevenção de danos irreversíveis e todas as outras frentes neste momento são retaguardas. Mas acho que não podemos desguarnecê-las, porque são dimensões da vida em sociedade a que teremos que voltar assim que se conclua a luta nesta frente, ou então temos que cuidar, mesmo enquanto estamos focados nesta primeira linha do combate ao vírus. Eu acho que muita coisa, ou quase tudo, neste momento está na retaguarda, mas acho que Portugal dispõe de recursos humanos e mesmo institucionais mais do que o suficiente para se concentrar na frente crítica simultaneamente e tratar também os assuntos da retaguarda. Para quê? Para não sermos de novo apanhados de surpresa, com pouca preparação e muita improvisação. É verdade que nós somos especialistas nesta improvisação, mas estamos face a uma gravíssima crise e convém não ser demasiado ousado nesta improvisação. Portanto, ainda para dizer que devemos estar concentrados também na crise pós-sanitária, de onde avulta, obviamente, a área económica. Mas eu queria tudo para chegar a que a dimensão da política europeia é crucial. Eu achava que o governo precisa de uma estratégia, sei que não tem já, para a dimensão europeia, seja na perspectiva nacional, seja na perspectiva de conjunto. Porquê? Porque a presidência croata não tem feito muito, nem teria hipóteses, obviamente, de fazer. A presidência alemã, até porque é o último mandato da chanceler Merkel, vai querer, com certeza, ter uma posição musculada que fique na história, eventualmente, da resolução desta crise, mas, na minha opinião, de certeza que muita coisa vai sobrar para a presidência portuguesa no início do próximo ano. E, portanto, uma sugestão, e é apenas uma mera sugestão que eu queria que fosse tomada como construtiva, porque não, pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro, constituir, ao Sr. Primeiro-Ministro, de facto, eu estou mesmo decidida a promovê-lo, não constituir uma task force tão inclusiva quanto possível, que reunisse especialistas das mais diversas áreas, pudesse inclusive envolver a Presidência da República, quiçá os partidos da oposição que o pretendessem, justamente para potenciar a preparação da visão portuguesa para os desafios gigantescos do pós-crise sanitária, não só a nível nacional, como europeu. E só para tomarmos alguns exemplos, é preciso revisitar, por exemplo, a posição sobre Schengen, do espaço sem fronteiras, onde está incluído, obviamente, o velho problema das migrações. Uma posição sobre a evolução da União Económica e Monetária, como lidar, por exemplo, com as questões do Estado de Direito de alguns países membros, por exemplo, como a Hungria, quizá a Polónia, ou mesmo a República Checa. Por exemplo, perceber se a União Europeia, face a esta crise, deve ter competências no domínio, competências eventualmente exclusivas, não partilhadas, no domínio da saúde ou da saúde pública. E, portanto, pergunto, para terminar, a minha segunda e última questão, ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, qual é a sensibilidade do Governo, e em particular do seu Ministério, para equacionar uma estratégia deste tipo para a presidência portuguesa dos Conselhos, sei que já não a equacionou, porque estas são questões, na minha perspectiva, para as quais devemos estar preparados, aliás, muito bem preparados, porque este estado de emergência em nada impede que, em simultâneo e sem nenhum prejuízo para a resposta à crise sanitária, cuidemos tanto possível de preparar...
Deputada, peço imensa desculpa, não queria interrompê-la, mas já ultrapassou.
Estou mesmo a acabar, Sr. Presidente. Portanto, dizia eu que nada impede que cuidemos tanto quanto possível de preparar o mais incógnito dos nossos dias, ou seja, o dia seguinte. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada, darei de seguida para responder a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as duas questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Meireles, e não precisa de me promover, que eu não quero. Primeira questão, a proposta espanhola. A proposta espanhola é uma proposta cuja tática negocial se compreende porque foi, digamos, puxar o elástico para um lado para que o ponto de equilíbrio ficasse o mais perto possível dos seus interesses, incluindo também interesses de outros países, designadamente dos países que com a Espanha e Portugal subscreveram a carta do passado dia 9 de março, se não me falha a memória. E, portanto, a Espanha apresentou uma proposta que consistiria, que respondia à pergunta como é que a União Europeia levanta o dinheiro para o fundo através de uma dívida perpétua, e respondia à outra pergunta, como é que a União Europeia distribui as verbas do fundo pelos seus Estados-membros através de uma fórmula exclusiva de subvenções. Todos nós, incluindo os espanhóis, sabemos que o ponto final há de ser um ponto de equilíbrio e, portanto, a questão aqui não é tanto se Portugal tem uma posição doutrinária a favor de dívidas perpétuas, a posição é saber se Portugal está ou não numa posição que permita ser o parceiro da construção de um consenso e um consenso mais perto possível dos nossos interesses fundamentais. E insisto, os nossos interesses fundamentais são que nenhum Estado-membro, seja ele qual for, seja deixado sozinho frente aos mercados para emitir dívida pública. Segundo, que os Estados-membros participem solidariamente e racionalmente, como bem disse a senhora deputada, num esforço que é conjunto e é gigantesco de recuperação económica. E terceiro, que a chave de distribuição de verbas pelos Estados-membros seja de tal forma que eles tenham instrumentos financeiros indispensáveis para as políticas públicas de desenvolvimento, quer desenvolvimento nacional, quer de construção e desenvolvimento do mercado interno. Em relação à segunda questão, que é muito interessante, eu permitir-me-ia gastar um pouco de tempo na resposta, dentro dos 6 minutos, e responder em dois planos. Porque há um plano que estava mais explícito na formulação da Sra. Deputada Isabel Meireles, mas há um segundo plano implícito que não é menos importante. O plano mais explícito é aquele que nos pergunta sobre como é a estratégia de preparação da presidência portuguesa quando quer a presidência croata, quer a presidência alemã, que nos antecede imediatamente, sofreram este solavanco do Covid-19. Neste momento, do ponto de vista procedimental, as coisas estão no seguinte pé: nós estamos a rever o programa do trio, juntamente com alemães e eslovenos, eu e a senhora secretária de Estado. Tivemos uma reunião por videoconferência, naturalmente, na semana passada com os nossos colegas eslovenos e teremos outra na próxima semana com os nossos colegas alemães. A revisão do programa de trio está a correr muito bem entre os 3 governos, de tal forma que nós mantemos uma previsão confortável de que, como era devido, o Conselho de Assuntos Gerais de junho aprove formalmente o programa do trio. Ao mesmo tempo, a Alemanha está naturalmente a rever o seu próprio programa, em orientações que a senhora chanceler Angela Merkel já tornou públicas. Prioridade número 1, a resposta à crise sanitária. Prioridade número 2, a resposta à emergência económica e a preparação do plano de recuperação económica. Prioridade número 3, revisitar temas da agenda europeia a que esta crise deu nova importância e já lá vou. Em relação às grandes prioridades da presidência portuguesa, que, como todos sabem, eram 4, o social, o digital, o climático e a agenda externa, naturalmente que nós acrescentamos uma quinta grande prioridade, que percorre todas as restantes, que é a prioridade da recuperação económica e da resiliência europeia, quer no domínio da economia, quer no domínio dos sistemas de saúde, quer no domínio geoeconómico e geopolítico. Agora, a questão implícita sobre a qual eu queria pronunciar-me, que é a questão da estratégia europeia tal como ela se discute já hoje e tal como ela se vai colocar nos próximos meses. Porque há lições muito importantes desta crise que nós podemos sintetizar em 6 grandes lições. E importa que tenhamos posições claras sobre essas lições. A primeira lição é a da chamada soberania económica europeia. A Europa tem que controlar melhor ela própria e soberanamente cadeias de abastecimento, produção, abastecimento, fornecimento, garantia de bens essenciais, quaisquer que sejam os seus domínios. E Portugal diz sim, claro que tem, e essa é uma prioridade da política económica europeia e da política europeia tout court nos próximos meses. Segunda lição, é preciso que as cadeias de abastecimento de bens essenciais, desde logo bens alimentares, bens sanitários e outros bens essenciais, estejam mais próximas dos consumidores europeus, estejam menos longínquas e, sobretudo, menos dependentes da interferência ou da geografia, propriamente dita, ou mesmo de decisões políticas que são estranhas à Europa. E, portanto, é preciso reaproximar as cadeias de produção e abastecimento da Europa e nós dizemos sim, e Portugal, juntamente com outros países, tem um papel aí a prestar, porque justamente algumas das cadeias de produção e de abastecimento que saíram da Europa para instâncias longínquas, saíram justamente de países como Portugal e a eles devem regressar. Terceira grande lição desta crise, a necessidade de apressar a reindustrialização da Europa. A política industrial é uma prioridade número 1 desta Comissão Europeia, da agenda estratégica que os líderes aprovaram em Bratislava, mas é preciso passar das palavras aos atos e é preciso mesmo um movimento de reindustrialização da Europa e, mais uma vez, o papel das regiões industriais de Portugal é absolutamente essencial. Quarta lição e antepenúltima, o controlo dos custos de financiamento, seja para as famílias, para as empresas, para o investimento público ou para a despesa social do Estado. Já falamos sobre isso e aí já avançamos bastante nestes 2 últimos meses. Quinta e penúltima lição, a importância do mercado interno. A importância do mercado interno. Repare que mesmo algumas das respostas de emergência que foi necessário permitir que os Estados-membros fizessem, designadamente em matéria de auxílios de Estado, flexibilização das regras de auxílios de Estado, causaram assimetrias e causaram distorções para o mercado interno. E, portanto, devem ser corrigidas, não para evitar que os Estados-membros possam deixar de acudir às empresas, mas sim para que todos os Estados-membros têm condições para acudir às suas empresas. E a última grande lição é a lição a que justamente a chanceler Angela Merkel se referia na semana passada, os temas às vezes adormecidos na agenda europeia e que nós temos que revisitar. Podem ter estado adormecidos na agenda europeia, mas nunca estiveram adormecidos na agenda europeia de Portugal. Dou apenas 2 exemplos. Um exemplo é a necessidade de aprofundar a União Económica e Monetária, o segundo e o terceiro pilar da União Bancária, designadamente o Mecanismo Europeu de Seguro de Depósitos, o Mecanismo de Resseguro Europeu dos Seguros de Desemprego e outros estabilizadores automáticos, o completamento da União Monetária, de forma a que nós não estejamos apenas sempre dependentes da ação independente e até agora bastante meritória do Banco Central Europeu. O segundo exemplo que eu dou é a necessidade de uma maior harmonização fiscal. porque as questões de dumping fiscal são questões hoje muito importantes na Europa e nós precisamos não só de discuti-las, o que temos feito, mas precisamos de avançar no domínio de superar esse dumping fiscal, porque o famoso
obrigado,
level playing field...
Peço que conclua, por favor.
Concluir, obrigado, Sr. Presidente, mas esse level playing field também tem de ser alicerçado numa boa competição fiscal entre os Estados-membros e não numa má, numa competição para o fundo. Obrigado.
Muito, muito obrigado, Sr. Ministro. Peço aos Srs. Deputados e ao Sr. Ministro, por favor, o respeito pelos tempos atribuídos. Dou a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, os deputados, o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, os serviços que aqui nos permitem esta sessão através da internet. Agradecer também a apresentação que foi realizada dos principais resultados do Conselho Europeu, apesar de não ser tão otimista, não ver com tanto agrado as decisões. As grandes decisões são, de facto, a aprovação das medidas que tinham saído do Eurogrupo, que são positivas, mas essas três linhas de crédito, esses três grandes eixos aprovados, são também três instrumentos de dívida que assustam pela ameaça de austeridade, que já conhecemos como o reverso da medalha da ajuda europeia de outras épocas. Portanto, é uma resposta assustadora e é importante, fica aqui a primeira pergunta, perceber quais são as seguranças, quais são as garantias que o governo português tem de que essas ajudas que agora são disponibilizadas sob a forma de empréstimos não serão a desculpa para uma nova economia austeritária pós-Covid, como aquela que já vimos noutras épocas, de outras situações anteriores. Também é preocupante que, perante resultados, projeções de previsão de diminuição do PIB tão alargado, ainda não haja, e não haja uma linha clara relativamente à resposta pós-Covid, relativamente a uma resposta mais pensada para o futuro. Aliás, a Presidente do Banco Central Europeu já o disse, o principal risco é a União Europeia fazer pouco e demasiado tarde para conseguir proteger a economia e as pessoas do efeito da pandemia. No entanto, há sinais que são interessantes, o roteiro comum para a recuperação tem o título com o qual nos identificamos, rumo a uma Europa mais resiliente, mais sustentável, mais justa, com princípios na solidariedade, na coesão, na convergência. Isto parece muito positivo. No entanto, depois os detalhes, como já foram aqui questionados em intervenções anteriores, os detalhes de facto são preocupantes relativamente a muitos aspectos, e quando olhamos para estes detalhes, as incertezas cobrem o horizonte da resposta europeia. Talvez o Sr. Ministro pudesse dar algumas informações mais concretas daquilo que é previsível e daquilo que é a posição do governo português relativamente a esses detalhes, nomeadamente aos montantes específicos. Como é que será feita a emissão de dívida conjunta, se é aquilo que foi chamado os Corona Bonds ou os Eurobonds? Qual será o equilíbrio entre o quadro financeiro plurianual e o plano de recuperação? Se já há ou não certezas ou indicações muito claras relativamente ao equilíbrio entre subvenções e empréstimos, e de que maneira é que esses empréstimos não serão, mais uma vez, como já foram no passado, situações para aumentar a dívida pública e fragilizar alguns Estados, permitindo depois a desculpa da austeridade para, mais uma vez, serem os trabalhadores a pagar essa austeridade. Relativamente também aos prazos que estão previstos, é preocupante que esta resposta surja tarde e que não seja, não vá a tempo de facto ajudar a economia europeia a recuperar, mas ainda mais importante do que toda, ou tão importante quanto todas estas situações, é também preocupante o pós-Covid. Ou seja, se desta crise pandémica nascerá inevitavelmente uma crise económica, é também necessário que essa crise económica não seja respondida com uma crise de austeridade, que diminua os rendimentos, que aumente o desemprego, mas, pelo contrário, que aproveitemos este momento para refletir, uma vez que vai haver apoio para isso, que vai haver um Estado, que vai, os Estados vão fortalecer a sua ação através desses apoios, que esse Estado seja mais exigente na distribuição desses apoios e que seja claro que é necessária uma reconversão económica, mas à luz de princípios essenciais de sustentabilidade. Penso que esta é uma palavra essencial neste momento, sustentabilidade em termos ambientais, sustentabilidade em termos sociais, sustentabilidade em termos económicos, na senda de uma maior soberania europeia, também de uma maior soberania nacional e até de uma soberania a nível regional. Ou seja, como é que vamos conseguir, de facto, desenvolver uma Europa para o futuro? Que Europa queremos para o futuro? Que tipo de desenvolvimento económico, que tipo de modelo queremos apoiar neste momento tão difícil? E aqui está aquilo que eu penso que é essencial, pensamos que é essencial rever. Talvez agora se perceba melhor a opinião do Bloco de Esquerda. Aquilo que o Bloco de Esquerda tem vindo a dizer ao longo dos últimos anos, que é necessária uma transição. E o Sr. Ministro, na intervenção que fez agora, ao falar destas seis grandes lições da crise, dá razão. Eu gostava de fazer algumas perguntas concretas relativamente àquilo que disse. Importar cadeias de produção. Importar cadeias
de... Senhora Deputada, eu solicito que faça essas perguntas na terceira ronda, porque já ultrapassou o seu tempo. Conclua, por favor.
Muito obrigada. Gostava de deixar só esta ideia de que é necessário depois levar à prática em termos dos apoios que são disponibilizados, o que não tem acontecido ainda neste momento, nomeadamente com a distribuição de dividendos, com o apoio a empresas que estão a despedir e com o apoio a tecnologias que não permitem a descarbonização da economia. Se isso vai ser levado em conta ao distribuir estes apoios e de que maneira? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou de imediato a palavra ao Senhor Ministro para responder, pedindo-lhe que se contenha nos 6 minutos que estão atribuídos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Assim farei. Agradeço também muito as questões colocadas pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Com a sua autorização, resumirei em duas. Começando pelo fim e dando-lhe inteira razão. Tenho a Sra. Deputada inteira razão quando diz que a sustentabilidade tem que ser a nossa marca d'água da política de desenvolvimento. E é isso que tem acontecido, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional. Nós temos que retomar o caminho do nosso desenvolvimento económico, logo que as condições sanitárias o permitam, mas não nos desviando do rumo que temos, aliás, percorrido em conjunto. Estou a referir-me ao Governo, ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e a outras forças da atual maioria parlamentar. E esse rumo é o rumo que valoriza a transição digital, é o rumo que valoriza a transição climática, é o rumo que não abandona as metas da descarbonização e é o rumo que percebe bem qual é o papel estratégico do Estado na economia e percebe bem como o social não é um travão, pelo contrário, é um fator de crescimento económico. A segunda questão, que não é menos importante, que a Sra. Deputada coloca é, mas como é que garante que não há austeridade, os riscos que os empréstimos possam ter de induzir depois programas de austeridade? Gostaria de responder com toda a franqueza. Os Estados, todos os Estados da União Europeia, já para não falar dos restantes, estão hoje a ter menos receita, porque diferem o pagamento de impostos e contribuições, perdoam o pagamento de impostos e contribuições. A própria crise económica faz com que a receita pública se reduza e, ao mesmo tempo, estão a ter aumentos significativos de despesa, porque estão a reforçar os seus serviços de saúde, estão a substituir rendimentos salariais por via de subvenções públicas, estão a pôr em prática mecanismos de layoff, porque os estabilizadores automáticos estão a funcionar e assim sucessivamente. E, portanto, os Estados necessitam de necessidades, têm necessidades de financiamento que são hoje de um valor muito grande. E, portanto, a questão essencial é saber como é que os Estados satisfazem essas necessidades de financiamento ao menor custo possível. E não há, do ponto de vista objetivo, nenhuma resposta melhor a esta, se não financiarem-se em conjunto, junto dos mercados de dívida, porque é isso que lhes garante acesso à notação mais, à melhor notação possível e, portanto, às melhores condições de financiamento e, ao mesmo tempo, é aquilo que os protege a todos da crise que resultaria de um deles ou alguns deles serem deixados sozinhos perante os ataques especulativos do mercado, porque esses cairiam primeiro e outros cairiam a seguir. E, portanto, mesmo quando nós dizemos e defendemos que a chave de distribuição do fundo pelos Estados-membros deve repousar sobretudo em subvenções, não ignoramos que nós, os 27 em conjunto, vamos contrair empréstimos junto dos mercados, a Comissão Europeia, em nosso nome. E esses empréstimos havemos de pagar a juros baixíssimos, porque são esses aqueles que conseguimos obter hoje em dia em conjunto, por maturidades que podem ser longas e por condições, portanto, que signifiquem que o serviço de dívida não seja uma restrição adicional da forma como foi, por exemplo, nos programas de resgate de que foram vítimas alguns dos Estados. Ao mesmo tempo, é muito importante, e por isso foi tão decisivo o consenso obtido no Eurogrupo, que estes financiamentos, quando são transmitidos aos Estados-membros, não sejam transmitidos com quadros de condicionalidade acrescida. Como é que nós procedemos à retoma, à recuperação, sem cair em programas de austeridade? Em primeiro lugar, tendo todos a consciência de que a austeridade é inimiga da retoma, é inimiga da recuperação. Os programas de austeridade não foram desenvolvidos para garantir a recuperação económica dos países. Foram, como o Sr. Deputado sabe tão bem, ou melhor que eu, foram garantidos para substituir a dívida dos Estados resgatados que estavam nas mãos de bancos privados alemães e franceses e de outros países, substituir essa posição de crédito por crédito a cargo dos Estados, do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia ou do Fundo Monetário Internacional, quando foi o caso. E, em segundo lugar, para proceder a uma revisão da relação entre rendimentos de trabalho e rendimentos de capital, desvalorizando os rendimentos de capital, a chamada teoria ainda se deve lembrar da desvalorização interna. Ora, o que nós precisamos é de uma coisa completamente diferente. Mesmo para efeitos da consolidação orçamental, que há de fazer-se a seu tempo, o crescimento económico é a melhor forma de proceder à consolidação orçamental. E, portanto, a minha resposta à sua pergunta é muito simples. Não é com austeridade que vamos retomar a economia, pelo contrário, temos que dizer não à austeridade para a economia recuperar o mais depressa e o mais consistentemente, ou, na expressão que a Sra. Deputada também usou, o mais sustentavelmente possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, e muito obrigado por ter respeitado escrupulosamente o seu tempo nesta ronda. E sem mais demora, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, se acaso já está presente. Ele tinha-me informado no início que chegaria um pouco mais tarde. Peço, por favor, que... Já está presente.
Sr. Presidente, eu julgo que a mensagem que o senhor recebeu foi sobre a anterior reunião. Era a tal altura em que o Sr. Presidente estava a receber mensagens, agora recebeu-as todas juntas. Eu quero deixar claro que estava desde o início e acompanhei as intervenções, nomeadamente do Sr. Ministro, e agradeço os esclarecimentos, as informações. Quero cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Eu gostava de começar por colocar uma questão que tem a ver, ao fim e ao cabo, com o ponto de partida relativamente ao enquadramento e à discussão política, quer no âmbito do Eurogrupo, quer agora no Conselho Europeu, e as questões que têm vindo a ser colocadas, quer no debate nacional, e ainda tivemos a semana passada no plenário, no debate preparatório do Conselho, quer até mesmo em intervenções que já ocorreram nesta reunião, a palavra solidariedade e a palavra racionalidade. E nós queremos reiterar que nestas matérias é importantíssimo ter em conta que solidariedade implica partilha e que racionalidade implica justiça. Ora bem, nós estamos, de certa forma, a enquadrar as respostas aos problemas que aqui estão colocados nesta pandemia e na política que a União Europeia possa assumir em relação a isso, exigindo que os valores da racionalidade e da solidariedade devem significar, desde já, um substancial reforço do orçamento da União, mas também, desde logo, a garantia da sua função redistributiva e do objetivo de uma efetiva coesão económica e social. E nós consideramos que não é isso que tem acontecido até agora. E a situação de aplicar nesta situação os mesmos critérios e, digamos, a mesma filosofia que vem de trás, desde logo no quadro financeiro plurianual e na forma como essa distribuição dos recursos tem vindo a ser colocada, primeiro na obtenção dos recursos e depois na distribuição dos mesmos, ao contrário do que o Sr. Ministro nos dava a entender, que o que foi decidido é bom, nós não concordamos que seja bom, porque é a repetição de algo que foi mau. Logo ao início do debate para a definição do próximo quadro financeiro plurianual, aquele documento enquadrador da Comissão Europeia, aquela comunicação há um ano e meio, salvo erro, tinha um gráfico que eu não sei se é possível verificar nesta imagem, que tem a ver com os benefícios económicos da União Europeia e da integração europeia, e com os ganhos de rendimento para cada país, não na perspectiva contabilística, mas na perspectiva económica. Ora bem, como é bom de imaginar, este que ganha mais é a Alemanha, Portugal está mais ou menos aqui, e a situação que nós verificamos é que isto é o resultado das políticas de integração no contexto atual e das últimas décadas da União Europeia. Isto deveria significar conclusões consequentes ao nível da obtenção dos recursos para a União Europeia, ou seja, a contribuição de cada país em função do seu rendimento nacional bruto, mas em função dos ganhos de rendimento que foram obtidos, conforme a própria Comissão Europeia demonstrou, este gráfico é da Comissão Europeia, mas por outro lado também na distribuição desses recursos. E nós não nos parece que seja uma boa medida aplicar novamente aqui nesta questão do Fundo de Recuperação a mesma chave de repartição que presidiu ao longo destes anos à gestão do orçamento comunitário, porque, tal como nós temos vindo a alertar, o risco que nós corremos é que possamos cair novamente na situação de uma concentração de recursos, beneficiando mais uma vez os mesmos do costume e deixando para o fim da fila os mesmos do costume. Portanto, aquele gráfico, aquela desproporção relativamente aos ganhos e às compensações, neste caso, pode correr o risco de mais uma vez acontecer, porque, como o Sr. Ministro se recordará certamente na anterior reunião que nós tivemos por videoconferência, nós chamámos a atenção para o facto de que, sendo esta uma crise global, e portanto por maioria de razão também em toda a Europa, os vários Estados-membros não têm as mesmas condições para enfrentar o problema. quer do ponto de vista dos seus serviços nacionais de saúde, quer e dos recursos disponíveis em cada país, quer do ponto de vista das suas economias e da sua capacidade, até do seu endividamento. Ora, a questão que está colocada relativamente a esta resposta no contexto da União Europeia, nomeadamente até com isto que se conclui do Conselho, aponta para, mais uma vez, o recurso ao endividamento como solução, ou por interposta da Comissão Europeia, naturalmente com juros completamente diferentes, mas ou por acesso dos Estados-membros, e aí coloca-se o problema, e as respostas e as propostas que o PCP apresentou, e para terminar, sublinhando alternativas que deveriam ser equacionadas e colocadas, e que nós colocámos desde logo esta que eu já referi, que é o aumento dos recursos e o aumento do reforço do orçamento da União, mas a questão da garantia do acesso ao financiamento com medidas que travem a escalada do peso da dívida, porque esse é o problema futuro. Podemos estar todos a renegar a austeridade. Podemos estar uns a criar condições para que alguém no futuro venha dizer, isso a gente não queria, mas afinal é inevitável. E portanto, o peso da dívida e a sua escalada deve passar desde logo por garantias que passem pelo acesso dos Estados-membros, a começar pelo Estado português, a financiamento. Por um lado, anulando os títulos que ao nível da União Europeia, Estados-membros, mas desde logo o BCE e respectivos bancos centrais nacionais, especificamente para a resposta a esta pandemia e aos seus impactos económicos e sociais. E em terceiro lugar, uma questão que eu também suscitei na anterior reunião e que nós apresentamos como proposta concreta, que tem a ver com a possibilidade de uma derrogação do artigo 123 do Tratado da União Europeia relativamente ao BCE, para que não estejamos mais uma vez a colocar uma intermediação completamente inaceitável do nosso ponto de vista, dos tais megabancos que o Sr. Ministro ainda agora citava, relativamente ao acesso ao financiamento por parte dos Estados membros junto do BCE. E, portanto, colocamos estas questões e, naturalmente, chamamos a atenção para o facto, quer dizer, colocando ao Sr. Ministro...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Termino mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão que o Sr. Ministro colocava relativamente à forma de distribuição por subvenções ou por fundos reembolsáveis, neste momento, qual é, não é a questão do Governo português, é qual é o ponto de situação num debate que não teve conclusões. Teve uma declaração oral do Presidente do Conselho Europeu. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muitíssimo as observações e questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias e permita-me que me foque nestas seguintes. Em primeiro lugar, qual é, que é a sua última pergunta, qual é a natureza e a relevância do acordo a que se chegou no Conselho Europeu? Foi um Conselho Europeu informal, há de haver um Conselho Europeu presencial para ser formal, formalmente aprovando todas estas decisões, e trabalhamos na base de pensar que o Conselho Europeu de junho possa concluir este processo com todas as aprovações formais e legais. De qualquer modo, o que o Conselho Europeu fez na passada semana foi muitíssimo relevante a dois títulos complementares. Em primeiro lugar, porque validou o acordo a que se chegou no Eurogrupo, difícil, mas a que se chegou no Eurogrupo, e, em segundo lugar, concedeu um mandato claríssimo à Comissão Europeia para trabalhar no Fundo de Recuperação Económica e na revisão do quadro financeiro plurianual, nos termos que já indiquei. E esses, do ponto de vista político, foram dois passos muito importantes que, por sua vez, implicaram um debate franco, aberto, mas agora bastante convergente e solidário entre os líderes europeus, e, portanto, eu não menosprezaria nem desvalorizaria este processo político que o Conselho Europeu representou. E que, aliás, vem na sequência de decisões e pronunciamentos muito importantes que estavam a ser feitos, aliás, por todas as instituições europeias, menos o Conselho e o Conselho Europeu. A Comissão Europeia já tinha tomado decisões dentro da sua competência muito importantes, o acionamento da cláusula para não ativação das regras de Maastricht, a flexibilização das regras relativas às ajudas de Estado, a apresentação do programa chamado CODIV Recovery, outro termo, que implicou o rearranjo de fundos para, por exemplo, alterar substancialmente as restrições de cofinanciamento que penalizavam sobre os Estados-membros, o Parlamento Europeu, com sucessivas resoluções em favor de processos de recuperação económica ambiciosos e respectivo financiamento conjunto, e o Banco Central Europeu, com o seu programa de compra de dívidas, de dívida pública, no valor adicional de 750 mil milhões de euros. E, portanto, eu valorizaria este passo dado agora pelo Conselho Europeu. Tem o Sr. Deputado toda a razão, nem todos os Estados-membros estão nas mesmas condições, e eu permiti-me acrescentar que nem todos os Estados-membros estão nas mesmas condições em relação a todos os critérios, porque esta crise também mostrou a importância que o trabalho, que o papel e o estatuto dado em Portugal ao Serviço Nacional de Saúde e o trabalho de recuperação da capacidade desse serviço em estado nos últimos anos, com o apoio prestimoso do partido que o seu deputado representa no Parlamento, e esse trabalho fez com que o Serviço Nacional de Saúde português estivesse em muito melhores condições de responder a esta emergência sanitária do que outros países que tenham em desempenhos melhores que o nosso noutros segmentos da economia ou da vida social, não vamos mais longe, para usar as suas próprias palavras, deles, do que os Serviços Nacionais de Saúde no Reino Unido, em Itália, em França, mostraram. E, portanto, quando nós falamos de solidariedade e racionalidade, também precisamos de compreender que cada um de nós, os 27, adiciona valor e nenhum pode ser colocado nem na posição de aquele que não precisa de nada, nem na posição de aquele que precisa de tudo. Agora, em relação à questão muitíssimo importante que o Sr. Deputado colocou muito bem, relativamente ao peso da dívida. Porque, de facto, diz o Sr. Deputado, de pouco vale palavras bonitas que de recusa da austeridade se nós deixarmos escalar a dívida pública até termos tais que as condições de financiamento nos escapem, precisemos de recorrer à ajuda de instituições e apanhemos com o quadro de condicionalidade impostos por essas instituições. Por isso, dois pontos. Primeiro ponto, ser também prudente nesta fase de resposta de emergência, não nos deixando encantar por concessões mágicas de financiamento, que vem o financiamento sempre disponível e toda e qualquer despesa justificável e execuível, ponto um. Ponto dois, aproveitar muitíssimo todos os instrumentos de que nós dispomos por sermos membros da Zona Euro e da União Europeia e de que, aliás, não disporíamos se não fôssemos membros da Zona Euro e da União Europeia. Quais são estes instrumentos? Os mais poderosos são estes três. Os dois primeiros já estão em implementação e o terceiro está quase a ser implementado. Primeiro, a intervenção do nosso próprio Banco Central, o Banco Central Europeu, através do seu programa de compras de dívida pública. É certo que nos mercados secundários, porque está impedido de comprar diretamente, mas, mesmo assim, tem intervindo e é a principal força de contenção e combate à especulação financeira nos mercados de dívida, que, aliás, nós todos já sabemos como é que funciona e vimos funcionar naquela semana em que...
Senhor Ministro, não quero interromper ou perturbar o seu raciocínio, mas peço-lhe que faça um esforço para concluir rapidamente.
Concluo, sim. Esse é um instrumento. O segundo instrumento é justamente usar o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que é o nosso instrumento já disponível, mas sem condicionalidade. E o terceiro é justamente o novo Fundo de Recuperação que agora a Comissão vai desenhar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. E cumpro-me agora dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, colegas deputados. Sr. Ministro, eu peço desculpa, mas vou abordar esta questão um bocadinho num contexto diferente do que tem sido até agora. Até agora temos feito uma audição no contexto daquilo que são as notícias em Portugal sobre o que aconteceu no Conselho Europeu. Acontece que neste caso, como em muitos outros, as notícias em Portugal são muito diferentes das notícias no resto da Europa e ainda mais diferentes da informação oficial vinda das instituições europeias. E, portanto, convém nós discutirmos o que efetivamente está em causa e discutirmos até com uma clareza que vá para além daquilo que o Sr. Ministro nos habituou nestas audições, que é um contágio perfeito por aquilo que é o otimismo do Sr. Primeiro-Ministro, porque nós agora assistimos aqui mais uma vez a uma questão como aquela que assistimos no quadro financeiro plurianual. Inicialmente nós tínhamos era que discutir com os grandes países, discutir com a França e com todos eles, porque aí é que conseguíamos ir fazer valer os nossos interesses. Isso não correu bem, acionámos o grupo da coesão. Continuam a não correr bem, mas o Sr. Ministro, cada vez que vinha falar connosco, dizia agora é que vai ser ainda melhor. Ó, Sr. Ministro, e aqui foi a mesma coisa. A solução era os coronabonds, não vai haver, já toda a gente percebeu que não vai haver eurobonds, como o Estado português defendeu que iria existir, e o que vai existir ainda está muito indefinido. E, portanto, o que nós temos que saber é como é que o Estado português se posiciona para que aquilo que efetivamente vai existir seja positivo para a nossa situação. E como a preocupação deve ser, antes de mais nada, às pessoas, eu começava pelo SURE. Nós já sabemos, o Sr. Ministro falou-nos aqui de ser um dos mecanismos mais importantes, porque é o que responde mais diretamente às pessoas, e portanto a pergunta que eu quero colocar a primeira de todas é como é que responde diretamente às pessoas? Como é que o SURE vai chegar a quem efetivamente, por exemplo, está numa situação, do ponto de vista da sua relação de trabalho, ou de interrupção, ou de cessação, ou de suspensão dessa relação de trabalho. Depois, saber como é que isto afeta a questões específicas dentro do mercado de trabalho. Como é que vai funcionar para os trabalhadores por conta de outrem e para os trabalhadores por conta própria? Vai ser igual? Vai haver especificidades? Não vai haver especificidades? Quais vão ser essas especificidades caso existam? Depois, a questão do desemprego jovem. Como sabe, na crise anterior houve um mecanismo específico para o desemprego jovem e o Unemployment Guarantee, perguntar se está prevista alguma coisa semelhante ou não. Depois, outra realidade importante também, em situação de crise e de aumento do desemprego, que é o desemprego de longa duração nas gerações mais velhas. E, portanto, o desemprego, a partir dos 45 anos, vai ou não vai merecer uma atenção especial do SURE. E, portanto, saber como é que este programa se vai concretizar, quer do ponto de vista europeu, quer principalmente do ponto de vista nacional, para poder responder. Depois, a questão da discussão interessantíssima do ponto de vista teórico entre subvenções e empréstimos. Tem muito interesse do ponto de vista teórico, mas tem ainda mais interesse do ponto de vista prático, Sr. Ministro. E, portanto, subvenções não são todas iguais. O dinheiro ser canalizado para o quadro financeiro plurianual depende de que a programas for afeto. Sr. Ministro, faça-se justiça, falou da importância disso ser canalizado para a coesão, para a PAC, para aquilo que mais diretamente poderá, da parte de Portugal, ter interesse. Agora, o que eu pergunto é que garantias é que tem nesse sentido? Que garantias é que há neste momento, por exemplo, que este empréstimo que a Comissão vai contrair para afetar o quadro financeiro plurianual será mais canalizado para políticas de coesão do que, por exemplo, para o Horizonte 2020? Há alguma definição nesse sentido? Que definição é essa para que nós tenhamos garantia? Depois, outra questão importante do ponto de vista de Portugal. Nós temos que adequar aquilo que é a resposta europeia àquilo que são as nossas principais necessidades. E por isso eu perguntava ao Sr. Ministro, por exemplo, por um setor de atividade que não tem tradicionalmente uma dimensão muito grande de apoio comunitário, a não ser de apoio ao investimento, que não é certamente o que está em causa neste momento, que é o setor do turismo. Tendo nós, nos últimos anos, uma importância cada vez maior do turismo no nosso PIB, tendo tido uma importância decisiva do turismo na recuperação do emprego em Portugal nos últimos anos, não havendo da parte dos mecanismos tradicionais europeus uma possibilidade de grande recurso do setor do turismo a apoios europeus, como é que se vai compatibilizar aquela que é a ajuda que neste momento está a ser discutida ao nível europeu, com aquela que é a necessidade na economia nacional. E, portanto, não, o exemplo é, o turismo é apenas um exemplo. O que eu perguntava, e terminava nesse sentido, pedindo ao Sr. Ministro que estabelecesse a ligação efetiva entre aquilo que neste momento já está concretizado ao nível europeu, efetivamente concretizado, e aquilo que indiscutivelmente são as necessidades maiores da economia portuguesa e como é que o Estado português e designadamente o Governo vai fazer para casar umas com outras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou de seguida a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado João de Almeida. E o Sr. Deputado construiu todas as suas questões no sentido de sugerir que haveria uma incompatibilidade entre os interesses nacionais e as decisões em curso na União Europeia. E eu queria dar-lhe a minha humilde opinião, que é exatamente contrária. Eu julgo que todas as decisões que estão em curso na União Nacional, na União Europeia, nos apoiam naqueles que são os nossos interesses nacionais e também as necessidades que sentimos hoje, quer na resposta de emergência, quer na futura recuperação. E tentarei mostrar com os três exemplos que deu. Em primeiro lugar, em relação ao programa SURE. Bom, o ponto em que está, como sabe, os líderes europeus estabeleceram o prazo até 1 de junho para a entrada em pleno funcionamento dos três instrumentos aprovados no Eurogrupo, o SURE, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, e a duplicação das linhas de crédito do Banco Europeu de Investimento. No que diz respeito ao SURE, estamos neste momento a discutir o regulamento do programa. Mas o que nós sabemos é que o SURE é um programa concebido para apoiar as políticas públicas de emprego dos Estados-membros. Portanto, não é o SURE que desenvolve especificamente esta ou aquela medida em particular. Essas medidas são desenhadas pelo Estado Nacional. O senhor deputado do CDS-PP percebe melhor que qualquer outro deputado a necessidade de garantir a soberania nacional em matéria de políticas públicas. O que nós teremos é condições de financiamento a custo muito baixo, porque, mais uma vez, resulta de uma emissão conjunta de dívida assumida pela Comissão Europeia e com garantias dos 27 Estados-membros. Portanto, não lhe chamamos bonds, mas não nos vamos perder em disputas terminológicas, porque nós sabemos que não chamamos para não complicar a vida a nenhum Estado-membro, sabendo que o não chamarmos não prejudica nenhum dos nossos interesses, mas esse montante de recursos disponibilizado aos Estados-membros através desta emissão de dívida por parte da Comissão Europeia destina-se a apoiar as políticas públicas de emprego, formação dos Estados-membros. E esse é que é o ponto. Portanto, não tem determinações específicas para o desenho da medida A, para o segmento B e para apoiar na condição C, mas sim o desenho de apoio às políticas públicas de emprego de Estados-membros, incluindo Portugal. O mesmo se diga, ou coisa análoga se diga, em relação ao seu segundo exemplo, as subvenções, diz o seu deputado, mas falar de subvenções não chega, é preciso considerar de que forma é que elas são canalizadas. E por isso mesmo é que nos parece muito importante o avanço já conseguido no Conselho Europeu, quando o Conselho Europeu validou a proposta da Presidenta da Comissão Europeia no sentido de ligar o Fundo de Recuperação e os seus meios próprios com o quadro financeiro plurianual, porque esse permite justamente nós respondermos da forma mais inteligente à natureza desta crise. Esta crise não resulta de nenhuma disrupção da economia, esta crise não resulta de sobreaquecimento da economia, de crash no sistema financeiro, esta crise resulta de uma razão muito simples e que nos deve orgulhar a todos, é que pusemos à frente de todo o resto as vidas humanas e a saúde pública. E para isso tivemos que congelar as economias e as economias levaram uma pancada muito forte, mas muito também conjuntural. E, portanto, nós temos que sair dessa pancada, perdoe-se uma expressão, com os instrumentos de política que estávamos a pôr em prática e com resultados bons. Vejam-se os dados todos do ano 2019 ou dos primeiros dois meses de 2020. E, portanto, as subvenções hão de vir através das linhas de política do quadro financeiro plurianual para os nossos próprios objetivos. Estou a falar das políticas de coesão, estou a falar das políticas de desenvolvimento rural, estou a falar das políticas de ciências, estou a falar das políticas de competitividade económica, de promoção industrial e por aí fora. Em relação ao terceiro exemplo que dá, diz o seu deputado, mas ao turismo falta. Falta uma atenção específica ao turismo? Sim, é melhor tê-la. E por isso mesmo é que ontem mesmo vários ministros de turismo, incluindo o Portugal, mas não só Portugal, a Itália, a Roménia, a Espanha, o Chipre, a Bulgária, a Grécia e a Croácia, certamente há de estar aqui, apresentaram uma carta conjunta chamando justamente a atenção para a necessidade no desenho das políticas e no desenho dos apoios de fundo de recuperação, o papel do turismo, que é um papel muito importante, não apenas para as economias nacionais, para a mobilidade das pessoas, para o interconhecimento das pessoas, para a existência da Europa como Europa, a que todos nós pertencemos, uma só civilização, uma riqueza de culturas, para a importância que do turismo seja devidamente validada, confirmada no desenho de políticas que o Conselho Europeu disse a Comissão tem de fazer nos próximos meses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para concluir esta primeira ronda, dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN. A palavra é sua, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes e informar que não... pedir desculpa por não ter estado de início nesta reunião, mas de facto estive noutra audição, numa outra comissão. Ora bem, Sr. Ministro, como todos sabemos, no dia 23 de abril teve lugar mais uma reunião do Conselho Europeu, a quarta consecutiva dedicada à resposta à crise Covid-19. Esta reunião por videoconferência destinava-se a confirmar ou não o pacote de três redes de segurança que o Eurogrupo de dia 9 de abril tinha acordado, uma linha de financiamento dentro do Mecanismo Europeu de Estabilidade até 2% do PIB de cada Estado-membro, um reforço do capital do Banco Europeu de Investimento para poder alavancar um programa pan-europeu de financiamento às empresas de cerca de 200 mil milhões de euros, o programa temporário de apoio SURE, com 100 mil milhões de euros para ajudar as empresas em dificuldades e contribuir para manter os rendimentos dos trabalhadores afetados por esta crise. Estas três propostas foram facilmente endossadas pelos chefes de Estado e de Governo. O complicado era o que faltava chegar a um acordo e, portanto, o Fundo de Recuperação. Este fundo, vital para uma recuperação da economia europeia após a crise, parecia impensável há apenas uns meses, mas nas últimas semanas, com o aprofundar da crise e com as novas projeções de uma contração do PIB na zona euro na casa dos dois dígitos para 2020, começou a ganhar tração. A luta pela emissão de eurobonds puras foi, no entanto, mais uma vez perdida pela intransigência de vários países do norte da Europa, mas a criação de um megafundo, provavelmente dentro do quadro financeiro plurianual e com controle das instituições europeias, será, se se vier a concretizar, uma excelente notícia. Desta reunião informal do Conselho Europeu não saiu a confirmação deste fundo, mas as declarações do Presidente no final da mesma são encorajadoras. Nas conclusões da reunião, apesar de nenhum dos detalhes estar definido, consagra-se a necessidade e a urgência do fundo, defende-se que ele terá de ter uma dimensão suficiente e terá de estar dirigido aos setores e às zonas geográficas mais afetadas. A Comissão Europeia ficou ainda mandatada para, com caráter de urgência, analisar aprofundadamente as necessidades e apresentar uma proposta para o fundo, um novo quadro financeiro plurianual adaptado à nova realidade e uma clarificação da articulação entre os dois. Assim, a Comissão Europeia apresentará a 6 de maio a sua proposta para o novo quadro financeiro plurianual associado ao plano de recuperação económica. Esperamos que o valor global do novo quadro se aproxime dos 1,3%, acompanhando a posição do Parlamento Europeu e que não se verifiquem cortes na política de coesão. Por outro lado, é muito importante que a recuperação económica se faça sob o chapéu do Pacto Ecológico Europeu. Já na nossa última audição tinha referido isto, mas de facto quero sublinhar a importância disto acontecer. Vemos com preocupação o facto da direita e os liberais neste processo tentarem desregular ao máximo os mecanismos de proteção ambiental, sobretudo em lobbies ligados à grande indústria. Além da sua dimensão, financiamento e articulação, o mais interessante será descobrir qual o mix entre subvenções e empréstimos que o fundo terá. Este parece ser, de resto, o grande entrave ao acordo entre os países. O grupo encabeçado pelos Países Baixos favorece o estabelecimento maioritariamente de empréstimos, que aumentam os valores da dívida e terão de ser devolvidos no futuro, enquanto que os países como Portugal, Espanha e Itália defendem que devem ser subvenções, possivelmente incluídas no próprio orçamento europeu. As divergências que no atual contexto se manifestam na dicotomia grants versus loans, isto é, numa maior dependência de subvenções ou num maior recurso a empréstimos para distribuir o fundo da retoma pelos Estados-membros, não ficaram resolvidas na passada reunião. No entanto, Ursula von der Leyen garantiu que a proposta da Comissão incluirá seguramente um equilíbrio saudável entre subsídios e empréstimos, cuja maturidade deverá ser esbatida para um horizonte mais longínquo. Foi referido que este deve ser de 2 ou 3 anos e uma capacidade suficientemente forte para responder à quebra acentuada do PIB europeu, que se estima hoje que venha a ser até 15%. Face às circunstâncias atuais, é cada vez mais evidente a necessidade desta reconstrução económica da Europa se basear numa aposta na transição para o digital, no combate às alterações climáticas e que ajude a Europa a reorientar a sua produção para ficar menos dependente de outras regiões económicas. Assim pergunto-lhe, Sr. Ministro, para o Governo português, qual seria a melhor solução para este fundo? O que podemos esperar desta proposta e o que tenciona o Governo fazer caso a proposta da Comissão seja totalmente o oposto ou manifestamente insuficiente face às expectativas do Governo? O que fará o Governo para assegurar que, em vez de uma pressão dar, se chega a uma solução que seja uma bazuca, conforme as palavras do Sr. Primeiro-Ministro? Aproveito para lhe perguntar também se Portugal continuará a bater-se por um quadro financeiro plurianual com financiamento próprio, nomeadamente com taxas sobre as transações financeiras e sobre os plásticos. Foi ainda referido pelo Primeiro-Ministro que até à aprovação do novo quadro financeiro plurianual e do referido fundo, os Estados poderão beneficiar da ajuda de 500 mil milhões, aprovada pelo Eurogrupo, que são linhas que não estão sujeitas a qualquer condicionalidade, programa de ajustamento ou troika. Assim, pergunto-lhe de que forma o Governo português tenciona beneficiar dessa verba e em que setores prevê investir. Muito obrigada, para já é tudo.
Muito obrigado, senhora deputada, por ter cumprido escrupulosamente o seu tempo. Lamentamos que não pudemos ver a sua imagem, apenas ouvi-la, mas não quis interromper o seu discurso, mas solicito que em próxima intervenção ligue a imagem vídeo. Senhor Ministro, tem a palavra para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muitíssimo à Sra. Deputada Cristina Rodrigues e responderei às duas questões que coloca, começando, se não se importa, pela segunda, que demora menos tempo. Pergunta à Sra. Deputada se cita as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, com toda a razão, quando diz, bom, os instrumentos agora já disponíveis, a partir de 1 de junho, que o Eurogrupo desenhou, são instrumentos, sim ou não, sujeitos a qualquer condicionalidade. Não estão sujeitos a nenhuma outra condicionalidade, senão aquela que os fundamenta, que é a existência da crise. E essa é a lógica pela qual os fundos disponíveis para cada Estado-membro devem ser usados no que à parte do Mecanismo Europeu de Estabilidade respeita para despesas direta ou indiretamente relacionadas com a crise. Como essa verba tem um teto correspondente a 2% do produto interno bruto de cada Estado-membro que entenda dela beneficiar, e significa, no caso português, um teto possível que anda na ordem dos 4.500, 4.700 milhões de euros. E, portanto, facilmente é antecipável, em que áreas é que essas verbas, uma vez disponíveis, podem ser canalizadas. Basta pensar que a despesa em que já incorreu o Estado português no que diz respeito à resposta de emergência à crise sanitária e à crise económica correlativa excedeu ou excede no primeiro período de vigência das medidas decretadas os 2% do nosso produto interno bruto. Em relação à primeira questão, que é no equilíbrio entre subvenções e empréstimos e nas expectativas que nós temos em relação às propostas a apresentar pela Comissão Europeia no princípio de maio. O primeiro ponto, como a Sra. Deputada muito bem disse, e portanto permita-me que a repita, o primeiro ponto a ter em conta é o enorme avanço que já se verificou. Se nós comparássemos com o que era o estado da discussão, há menos de 2 meses atrás, quando ministros das Finanças, que não o português, ainda se colocavam a questão de saber se se devia ou não promover uma investigação para saber porque é que alguns tinham as contas públicas menos equilibradas que outros. Onde é que isso já lá vai? Felizmente. E o avanço significa a disponibilização imediata, como resposta de emergência, de um conjunto de instrumentos que, no total, excedem o 500 milhões de euros disponíveis para os Estados-membros e sobretudo, a consciência, as orientações claras no que diz respeito ao financiamento das políticas de recuperação económica, porque é disso que se trata aqui. Insisto que há um duplo financiamento. Há o financiamento dos fundos que depois financiam os Estados-membros. E no que diz respeito ao financiamento dos fundos, eu insisto que qualquer que seja o nome que se queira usar, e eu compreendo as diferentes terminologias, para todos os efeitos, o que vai acontecer com o Fundo de Recuperação é o que já está hoje previsto no financiamento do SURE em mais do dobro, mais do triplo, mais do quádruplo, mais do quíntuplo. O fundo é constituído por recursos financeiros que têm de ser levantados em qualquer lado, são levantados nos mercados de dívida, mas não são levantados pela Itália, por Portugal, pelos Países Baixos ou pela Alemanha sozinhos, mas sim pela Comissão Europeia em nosso nome e com as nossas garantias. E no quadro do próximo Fundo de Recuperação, o que se discute, ainda não há decisões, nem sequer ainda há uma proposta tecnicamente detalhada, mas o que se discute é um caminho que não está longe deste. É o caminho de a Comissão Europeia, portanto a União Europeia com o seu AAA, com a sua notação financeira máxima, levantar nos mercados fundos através de empréstimos com maturidades longas. Vamos ver quais serão juros baixos, vamos ver quais serão, e constitua a partir desses fundos levantados um fundo de recuperação que é disponível para os Estados-membros. Claro que esse empréstimo que a União Europeia vai contrair, a União Europeia vai ter que pagá-lo, mas com dois elementos muito importantes. Em primeiro lugar, ele não sobrecarrega a dívida de cada um dos Estados-membros, seja ele Portugal ou seja a Suécia. Em segundo lugar, é um empréstimo que é pago em algumas das soluções técnicas que estão a ser desenhadas, seria pago não no próximo, mas no seguinte quadro financeiro plurianual, através ou de novos recursos próprios da União Europeia, ou através de outras verbas inscritas no quadro financeiro, no nosso orçamento plurianual, através de acréscimos de contribuições nacionais. Isto no que diz respeito ao financiamento do fundo. No que diz respeito à distribuição do fundo, por isso mesmo, ele pode ser, do nosso ponto de vista, privilegiadamente distribuída através de subvenções, sobretudo por esta razão, porque se elas forem canalizadas através dos caminhos abertos no quadro financeiro plurianual, chegam muito mais depressa às economias e chegam exatamente onde as políticas nacionais de desenvolvimento económico, aprovadas pelos 27, através dos planos nacionais de reforma e dentro do mecanismo do semestre europeu, as políticas nacionais conduzem. E, portanto, a resposta às duas questões da senhora deputada, julgo que, são, que é esta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro. Com esta intervenção e com a sua resposta, concluímos a primeira ronda. Iremos dar início agora à segunda ronda de intervenções. Eu tenho 4 senhores deputados inscritos, 2 do grupo parlamentar do Partido Socialista e um deputado dos restantes grupos parlamentares. Como a segunda ronda confere o direito a 4 minutos de intervenção para cada grupo parlamentar, darei inicialmente a palavra ao senhor deputado Carlos Braz, do Partido Socialista. Darei depois aos demais deputados inscritos dos outros grupos parlamentares e, no final, darei o tempo remanescente da bancada do PS à senhora deputada Cristina Moreira. Nos termos regimentais, o senhor ministro terá o direito a responder ao conjunto das intervenções, no final destas, por um período global de 24 minutos, portanto, o mesmo número que o somatório dos grupos parlamentares. Tem assim a palavra o senhor deputado Carlos Braz, do grupo parlamentar do PS.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Queria iniciar por cumprimentar também o senhor ministro e todas as senhoras deputadas e senhores deputados e dizer que, tendo sido um conselho informal, ele foi pertinente e foi muito positivo nas conclusões a que chegou. Talvez até muitos de nós não esperássemos que elas fossem tão positivas há cerca de uma ou duas semanas atrás. E, portanto, quero salientar que, na minha perspectiva, este foi um conselho muito importante, com conclusões inéditas até, nomeadamente na questão da ida aos mercados por parte da União. E, para encurtar os tempos, queria só deixar uma questão muito concreta ao Sr. Ministro. Considerando que será a Comissão a ir aos mercados e que obterá empréstimos nas melhores condições possíveis e melhores ainda que qualquer um dos Estados-membros de PSI, queria perguntar ao Sr. Ministro se já há algum sinal, se já, já são conhecidos alguns sinais, algumas reações dos mercados a este mecanismo inovador de ida a fundos por parte da Comissão. E também perguntar-lhe qual a expectativa do Governo português face às taxas que têm vindo a ser praticadas para a nossa dívida nacional. Com isto, devolvi a palavra ao Sr. Presidente para que pudesse atribuir ao próximo orador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Contabilizei um minuto na sua intervenção, pelo que restarão outros 3 minutos para a senhora deputada Cristina Moreira, mas penso ser mais adequado que demos agora a palavra a um membro de outro grupo parlamentar, o senhor deputado António Cunha, do PSD. Tem a palavra, por favor. Peço que ligue o microfone, não estamos a ouvi-lo. Verifique se tem o microfone ligado. Estamos apenas a ver a sua imagem, mas não a escutá-lo. Continua sem som. Estamos apenas a vê-lo, não a ouvi-lo. Sugiro que contacte telefonicamente com os nossos serviços de apoio. Eu dou a palavra ao orador seguinte e depois voltarei a dar-lhe a palavra quando existirem condições técnicas para isso. Dou assim a palavra à senhora deputada Beatriz Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todas as deputadas e deputados, ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado e às pessoas dos serviços que nos estão a colaborar connosco nesta sessão. A minha pergunta tem a ver com a forma como o quadro financeiro plurianual vai ser reestruturado para poder fazer face a esta crise. Portanto, nós sabemos que na discussão do Conselho Europeu houve uma diferença de posição entre os países que são designados como os países frugais e os outros países que são os países que são da periferia, portanto, termos que são bastante, que classificam de uma forma que eu não considero muito adequada, mas estas são as expressões que nós encontramos nos relatórios e nas notícias que foram saindo sobre o Conselho Europeu. Portanto, e aqui os países frugais liderados pela Alemanha apresentavam uma necessidade da nova política, de novas políticas industriais que possam reforçar ou diminuir a dependência externa de alguns Estados-membros e que nesta altura essa necessidade tornou-se vital. E, no entanto, temos Portugal e outros países que se opunham a esta estratégia, que consideram que devem ser implementadas outras estratégias que apoiem principalmente as empresas, dando como exemplo as pequenas e médias empresas. E aqui a minha pergunta é qual é a estratégia que o Governo defende para sair da crise, de modo a poder responder às necessidades das economias mais ricas do Norte, ou seja, como é que se encontra aqui um equilíbrio para fazer face à desigualdade que existe entre as economias da União Europeia e que possam, por um lado, responder a estas necessidades das economias mais ricas, mas também não deixar desamparadas as economias mais vulneráveis dos países do Sul. Por outro lado, também eu queria que nós pensemos, queria colocar algumas questões sobre as medidas e as estratégias que vão ser implementadas. Portanto, é necessário neste momento reconverter a sociedade, portanto, reconverter a economia de modo a poder responder, a fazer face a uma necessidade de um desenvolvimento mais sustentável e responder à crise social e à crise climática que existe. Portanto, nós devemos pensar quais é que são as tecnologias que vamos implementar agora. E se neste momento é evidente que são necessárias economias que sejam descarbonizadas, ou seja, economias que não tenham como base os combustíveis fósseis, nós temos que apostar em produção de energia renovável, descentralizada, uma mobilidade coletiva, preferencialmente ferrovia, elétrica e gratuita a todos e com circuitos agroalimentares sazonais diversificados, portanto, sem o apoio às monoculturas intensivas. Ou seja, nós temos que mudar o nosso modo de produção, saindo daquela produção que tem, em larga medida, aprofundado a crise que nós temos. Também, para responder à crise económica, é necessário proteger o trabalho e os trabalhadores, portanto, não dar apoios às empresas que despedem trabalhadores, portanto, e também não pagar não, ou proibir a distribuição de dividendos a empresas que façam, que estejam fora do portanto, que não, ai, peço desculpa, que tenham o seu dinheiro colocado fora dos países onde o gerem. Portanto, é importante também pensar nessas questões. E depois uma outra pergunta que tem a ver com a questão do género, ou seja, como é que nós vamos fazer políticas que respondam ao grande impacto que a crise está a ter neste momento sobre mulheres e raparigas e como é que a União Europeia irá adotar e implementar a estratégia europeia de igualdade entre homens e mulheres e que medidas é que irão ser implementadas nesse sentido para reorientar os fundos de coesão para que respondam a esta necessidade. Portanto, estas são as perguntas que deixo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, uma vez que darei a palavra ao Sr. Deputado António Cunha, logo que seja. Ah, ele já está neste momento em condições de poder intervir. Então, dou a palavra ao Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor, tem 4 minutos para formular as suas questões.
Sr. Presidente, já me ouvem?
Sim, sim.
Já me estão a ouvir,
sim. António.
Faz favor,
pode
intervir, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Peço desculpa por este impasse, mas pronto, questões técnicas. Para além da crise sanitária que o novo coronavírus nos trouxe, com mais de 120 mil mortes a lamentar registradas na Europa, desde o início desta pandemia, ela deixa-nos também a herança de uma crise económica sem precedentes que veio uma vez mais demonstrar o que o PSD defende. A necessidade de dar prioridade à consolidação da União Económica e Monetária para assegurar a coesão económica, garantir a convergência e a competitividade da zona euro e melhorar a resiliência em matéria de absorção de choques simétricos e assimétricos. Não sei, sinceramente, se o choque é simétrico ou assimétrico, mas o seu efeito devastador tem algo semelhante a um evento bélico de destruição quase massiva a nível social, económico, e se não houver verdadeira união e solidariedade entre os Estados-membros, faltará muito pouco para o desastre financeiro de alguns países, por sinal os mais assolados pela Covid-19, e Portugal, dada a dívida externa que tem, viverá tempos ainda mais difíceis que levarão ao nosso empobrecimento e assim será naturalmente insustentável. Se a União Europeia não é capaz de, em conjunto e solidariamente, fazer face a esta crise provocada por esta pandemia, então qual será o seu desígnio? Quantos Brexits aí virão? Na resposta a esta crise, acharemos o futuro da Europa. Por isso, relativamente aos resultados do último Conselho Europeu, e por ter sido informal, precisamos conter os ânimos e o entusiasmo. Salienta-se positivamente o consenso, apesar de mínimo, em torno da emissão de obrigações europeias com base no orçamento europeu e o facto de o Conselho Europeu ter delegado na Comissão Europeia a iniciativa de gizar um plano de recuperação económica no valor de pelo menos 1,5 bilhões de euros, complementar ao quadro financeiro plurianual que entrará em vigor em janeiro do próximo ano. Falta saber o que constará efetivamente no acordo final. Sr. Ministro, o que é que o governo português vai admitir no que respeita à distribuição das verbas para financiamento da retoma e que critérios de distribuição ou repartição irá propor? Ou seja, teremos mais empréstimos que aumentam a dívida pública e que terão de ser pagos mais tarde, e recordo aqui que o Sr. Primeiro-Ministro já admitiu aceitar empréstimos de longuíssimo prazo, ou teremos mais subvenções que, à semelhança dos fundos estruturais, não terão de ser reembolsados? Há garantias de que as ajudas suplementares e complementares no âmbito da resposta à Covid-19 não irão beliscar os apoios do novo quadro financeiro plurianual 21-27 e não serão pretexto para ir a este novo quadro retirar recursos alocados? A falta de consenso e as divergências quanto ao modo de financiamento não foram minimamente resolvidas nesta reunião e isso para o PSD é preocupante. E ficamos perplexos pela falta de solidariedade entre os socialistas europeus. O primeiro-ministro holandês mostrou-se contrário às subvenções, mas os discursos mais duros foram dos líderes da Suécia e da Dinamarca, dois membros da família socialista europeia, e são os que mais têm insistido para que se opte apenas por empréstimos, logo mais endividamento. Para o PSD, se o que vier do fundo de recuperação forem só empréstimos, Portugal não pode aceitar. Para finalizar, o Primeiro-Ministro admite que até ao verão a pandemia estará suficientemente controlada e será então possível gozar as férias. No Conselho Europeu, no entanto, foi acordado continuar a acompanhar de perto a situação, em especial neste momento em que nos aproximamos da época de férias. E por isso, a necessidade de haver coordenação na máxima medida do possível para assegurar um levantamento gradual e ordenado das restrições. Sr. Ministro, qual foi a posição do Governo português relativamente à coordenação da época de férias acordada no Conselho Europeu? Muito obrigado, Sr. Presidente, disse.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu agradeço as respostas dadas pelo Sr. Ministro ainda há pouco e ao longo desta reunião. Eu gostaria de voltar ao problema colocado na nossa primeira questão sobre a função redistributiva do quadro financeiro plurianual, perdão, do orçamento da União e a função redistributiva dos orçamentos, não propriamente para reproduzir ou acentuar desigualdades, mas sim para as combater e contrariar. E esta questão colocada também no plano do que se considera a resposta da União Europeia perante os problemas e os impactos sociais e económicos desta pandemia, e isto a propósito dos benefícios profundamente desiguais que há pouco demonstramos, aliás, citando a Comissão Europeia, para as economias europeias com a integração no mercado único, a propósito da injustiça e irracionalidade dos critérios de distribuição dos recursos, incluindo a chave de repartição dos Estados-membros, que é retomada com este plano de recuperação, segundo a informação que o Sr. Ministro aqui sublinhou e que agradecemos, e a propósito do problema concreto do reforço do orçamento da União, que nós questionamos, que nós colocamos como uma questão central, não só no que diz respeito ao aumento dos recursos próprios para fazer face, pelo que eu entendi da explicação do Sr. Ministro, para fazer face, digamos, à emissão de dívida da Comissão Europeia, por parte da Comissão Europeia, que implica esse aumento dos recursos próprios, e eu gostava de perceber e perguntar ao Sr. Ministro qual é o ponto de situação da discussão que está feita aos vários níveis relativamente às medidas e às opções e às questões associadas a este sentido de aumento dos recursos próprios para fazer face a essa emissão de dívida, mas a questão vai muito para além disso, porque não se trata apenas daquilo que tenha a ver no âmbito do plano de recuperação com a dívida a contrair por parte da Comissão Europeia ou, para esse efeito, seja como for, do Banco Europeu de Investimentos, com a sua cotação AAA, também é aplicável nesta discussão, porque o problema depois tem a ver com as medidas concretas, para lá do que seja relacionado com as subvenções, e há pouco eu fiz essa pergunta, também não ficou claro qual é o ponto de situação e as diferenças entre Estados e entre governos no contexto da União Europeia. Nós compreendemos muito bem, percebe-se perfeitamente qual é o papel de governos como a Holanda, relativamente a, dizem que são frugais, mas não são. Têm mesmo uma opção de garantir o interesse económico dos seus próprios grupos, ou pelo menos dos seus contribuintes. Portanto, a Holanda está aqui a defender os seus contribuintes, está a defender o Grupo Mel, está a defender o Grupo Jerónimo Martins, está a defender aquelas empresas todas do PSI20 que estão sediadas na Holanda, do PSI20 português e pagam lá os impostos. E, portanto, esses contribuintes lá na Holanda estão a ser defendidos pelo governo que ganha com eles. Agora, a questão que se colocava também, tem a ver com os três mecanismos, ou as três respostas, digamos, mais poderosas, usando as palavras do Sr. Ministro há pouco, que era o SURE, ou SURE, que tem a ver com este mecanismo de resseguros, o mecanismo de estabilidade europeia, o mecanismo europeu de estabilidade e a duplicação das verbas do Banco Europeu de Investimentos. Estas três medidas, a menos que eu não tenha compreendido inteiramente a informação, se não estou em erro, todas estas medidas apontam para soluções que vão depois para o tal problema do endividamento dos Estados. E o Sr. Ministro, há pouco, que até na sua intervenção, devo dizer, falou dos mecanismos de condicionalidade associados a casos de ajuda externa, foram apontados por si como algo que é inevitável, caso os números da dívida pública atinjam um certo e determinado nível. Ora, isso é que é preocupante, porque se tudo aquilo que se nos apresenta ao nível da União Europeia são mecanismos que contribuem para o aumento do endividamento. Se, entretanto, até mesmo em Portugal, já nem falo da Holanda e de Bruxelas, em Portugal está um ministro dos negócios estrangeiros, está um governo a colocar como inevitável e incontornável esse tipo de condicionalidades e de troicas, digamos assim, a partir de um valor do endividamento, como se não houvesse outros caminhos, como se não houvesse a necessidade de colocar em cima da mesa, desde logo, a anulação...
Peço que faça um esforço para concluir, Sr. Deputado.
Vou terminar. A anulação dos títulos de dívida em relação àquilo que foi assumido pelo BCE na resposta à pandemia, bom, então isso levanta mais preocupações do que propriamente tranquilidade nas respostas. Eu tenho uma questão que ainda tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde e a Comissão Europeia, mas deixo para a terceira ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada, ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Nesta segunda ronda eu voltaria à mesma grelha da primeira das três questões. Primeira, do Schuard, pelo que diz o Sr. Ministro, e obviamente que acredito, então todas as questões que nós temos para fazer sobre as opções relativas ao financiamento pelo Schuard das políticas públicas de combate ao desemprego, de formação profissional, de tudo aquilo que tem a ver com esta resposta, devem ser feitas à Sra. Ministra do Emprego, e ela não nos vai dizer que há limitações ao nível europeu. Portanto, é isso que o Sr. Ministro nos diz, podia só que confirmasse que há total discricionariedade do Estado português para definir as políticas públicas que vão ser financiadas por este instrumento. Resta uma pergunta, se o Sr. Ministro tem noção da ordem de grandeza do financiamento de Portugal através deste instrumento. Depois, a questão do quadro financeiro plurianual. Nós tínhamos um problema com o quadro financeiro plurianual, eu acho que não nos esquece, ninguém aqui se esqueceu disso. E, portanto, nós tínhamos um problema que era a rejeição unânime do Parlamento Português daquilo que era a última proposta do quadro financeiro plurianual. Primeiro problema. Temos agora um segundo problema, evidente, que é a consequência para a economia daquilo que foi a resposta que demos à pandemia, como o Sr. Ministro disse bem, priorizando a saúde pública. O que eu pergunto é esta equação, na lógica podia fazer um pouco de sentido que era o menos com menos dar mais, mas como é que um quadro financeiro plurianual que era mau e uma situação nova que é também má gera uma solução boa que é enquadrar a resposta à crise económica originada na pandemia com o quadro financeiro plurianual. Porquê é que isto é difícil de compreender? Porque é o problema da afetação dos recursos. Nós não tínhamos resolvido a parte da distribuição dos recursos no quadro financeiro plurianual. Nós não tínhamos resolvido a parte da comparticipação nacional, por exemplo, na PAC. Nós não tínhamos uma série de questões resolvidas. Como é que nós garantimos agora que este montante adicional que virá a reforçar o quadro financeiro plurianual vai, como o Sr. Ministro diz, e eu também desejo, para a coesão ou para a PAC e não vai para outras áreas em que exatamente as economias mais poderosas têm também empresas que são mais capazes de se candidatar a estes fundos e de ficar com uma parte importante destes fundos. Por fim, confirmar-me também, para terminar, que pese a boa intenção do Sr. Primeiro-Ministro e de, ou do Sr. Primeiro-Ministro, não, presumo que seja do Sr. Ministro da Economia, que tem a tutela do turismo, e de outros ministros do turismo da União, para o turismo, que é uma área essencial da nossa economia, por enquanto não há, do ponto de vista europeu, nenhuma resposta concreta para a situação que o setor vive. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Confirmem-me só que agora já tem câmara. Ah, agora já deve ter câmara, exatamente. Peço desculpa, agora de facto, sim, não me tinha percebido, é que era a mesma câmara no computador. Bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma intervenção agora muito curta, só mesmo para lhe colocar algumas questões rápidas. Outro dos pontos em discussão na reunião do Conselho foi a abertura de fronteiras externas. Segundo o noticiado, a Comissão Europeia vai trabalhar com diferentes Estados-membros numa estratégia comum de abertura de fronteiras externas e internas da União Europeia, tendo em vista o período de férias que se avizinha. Por sua vez, o nosso Primeiro-Ministro veio referir que insistiu bastante na importância de salvaguardar este setor como setor vital para a economia de toda a Europa e, obviamente, também para a economia portuguesa. Neste âmbito, as questões que gostaria de fazer-lhe são as seguintes. Como é que os parceiros europeus veem a possibilidade de abertura de fronteiras, nomeadamente internas, do espaço Schengen? Pergunto-lhe também se o turismo continuará a ser uma aposta do governo português como fator de desenvolvimento económico do país. De que forma deverá ocorrer esta abertura de fronteiras e em que datas previsivelmente? Como se coaduna esta abertura de fronteiras com a necessidade de prevenção de uma segunda vaga e respectiva estratégia de preparação no caso de ocorrer? E, por fim, como deverão ser salvaguardados os diferentes estágios de combate à Covid-19 em que se encontra cada um dos países? E é isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cabe-me agora dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Moreira, do Grupo Parlamentar do PS, que tem 3 minutos para formular as questões que achar pertinentes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento a Sra. Secretária de Estado e todos os meus colegas aqui presentes, de uma forma e de outra, e a toda a equipa técnica que permitiu realmente fazermos esta comissão e esta audição desta forma, em que todos nós podemos realmente colocar as nossas questões. Eu colocava aqui 2 ou 3 questões que me parecem pertinentes, embora corra um bocadinho o risco de se repetir em algumas questões com aquilo que também foi a explicitação do Sr. Ministro, muito bem feita, mas contudo gostava que o Sr. Ministro nos fizesse aqui, abrisse um bocadinho mais aquilo que foi o diálogo, provavelmente, entre todos os membros de todos os países membros nesta reunião, que embora é formal, deve ter tido realmente contornos muito importantes, e pedir, por favor, se era possível falar um pouco mais daquele conceito de economia social de mercado. Ou seja, neste fundo de recuperação económico, tem que estar, com certeza, de base, a luta contra a pobreza de todos os Estados-membros e fazer deste problema, que neste momento nós percebemos que muitas empresas usaram o despedimento como arma contra aquilo que foi esta pandemia que lhes parou por completo todo o trabalho, e nós sabemos que já tínhamos uma percentagem elevada de pobreza em alguns países e que com esta crise essa ainda se vai agravar mais. Temos ainda também públicos que são públicos mais frágeis. Estamos a falar, por exemplo, dos idosos, mas também estamos a falar do público feminino, das mulheres, que realmente nós sabemos que, para além de estar já sensibilizadas em algumas áreas, neste momento, com o trabalho, falta de trabalho, com o ter que ficar confinadas em casa com os seus menores e com os maiores que precisam de cuidados, serão realmente novamente as políticas ligadas às questões de género uma prioridade? Esta é uma questão. Depois também, na questão de ser também uma oportunidade de restabelecer aqui algum equilíbrio do mercado interno na União Europeia. Falava-se muito nas cadeiras curtas, nas cadeiras longas. Sabemos que as longas eram demasiado longas, que neste momento há realmente problemas graves por termos tido realmente essas apostas no passado. Está já determinado algumas dessas cadeias. Sabemos quais são aquelas que realmente nós podemos fazer parte e qual é o posicionamento realmente do nosso país em relação, sobretudo, à questão dos meios da nossa alimentação, ou seja, dos produtos alimentares. Há realmente ou não alguma mudança naquilo que era a estratégia que tínhamos anteriormente? E para terminar, em relação à recuperação económica da Europa, nós sabemos que há aqui uma definição de um plano estratégico para a indústria europeia. Será que já temos alguma noção de quais serão, qual é o nosso posicionamento no alavancar assim, desta forma também algumas indústrias do nosso país, e também preocupada também com certeza que estaremos todos com algumas indústrias que são tradicionais e que realmente temos aqui neste momento alguma necessidade de perceber qual é o futuro desta indústria portuguesa posicionada naquela que serão as diretrizes e as preferências de todos os 27 membros para aquilo que será o plano da indústria para uma Europa. Eram essas as minhas questões. Muito obrigada e bem-aja.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Concluímos com ela o ciclo de perguntas desta segunda ronda. Cabe-me, por isso, dar agora a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para responder, dispondo para o efeito de até 24 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço licença para que seja a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus a começar por usar da palavra.
Com certeza, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu vou tentar ser o mais concisa possível em relação a muitas das questões que foram aqui colocadas pelos Srs. Deputados. Começando pela questão das estratégias de levantamento das medidas de contenção. Este foi um dos temas abordados pelo chefe de Estado e do Governo, ainda que de uma forma bastante genérica, mas importante no sentido de também ali no Conselho Europeu Informal confirmarem a recomendação da Comissão de que é preciso fazer tomar estas medidas de forma gradual, numa abordagem de saúde pública e de uma forma coordenada entre os Estados-membros e sempre com um mecanismo de monitorização das medidas que se estão a tomar. Foi importante que isto tivesse sido reafirmado ali no Conselho. Falou-se da importância de haver de serem suprimidos os controlos das fronteiras internas da União, fazê-lo também de uma forma coordenada. O reinício da atividade económica deverá ser faseado e, sobretudo, deve haver este mecanismo de monitorização que foi referido. E, portanto, isto tem uma implicação para todos os Estados-membros e tem, sobretudo agora, na proximidade das férias, e aí refiro o que o Sr. Deputado João Almeida também abordou, que é a necessidade de, face a uma possibilidade de abertura em relação aos movimentos de pessoas, quer a nível intercomunitário, quer a nível externo da União Europeia, fazê-lo de uma forma coordenada. E, portanto, há aqui uma clara indicação dos chefes de Estado e de Governo que também aqui precisamos de trabalhar em conjunto e esperamos agora que possamos fazê-lo a nível das várias formações do Conselho e a primeira dessas formações do Conselho que já começou a trabalhar de forma muito concreta foi a dos ministros do Turismo, que tiveram ontem a sua reunião, a sua primeira reunião, e que em conjunto abordaram esta necessidade, primeiro, de haver uma coordenação na abertura das fronteiras e depois de haver mecanismos muito claros de apoio à situação deste setor, que representa um peso muito grande no PIB de vários países europeus. E, portanto, continuarão seguramente a trabalhar nessa linha, sendo que o Fundo de Recuperação Económica deverá ter uma atenção particular ao turismo, e não é um turismo qualquer, terá que ser um turismo sustentado, que respeite as normas ambientais e que respeite esta situação atual desta conjuntura. Portanto, aqui houve um trabalho também dos chefes de Estado e de Governo sobre esta matéria. O segundo ponto que eu gostaria de falar tem a ver com o impacto económico da crise. A Presidente do Banco Central Europeu, no próprio Conselho Europeu, referiu que esta recuperação será longa, difícil e profunda. Mais longa, mais difícil e mais profunda do que a da crise anterior. Dizendo que em 2009 o impacto foi de cerca de 4,5% de redução do PIB e aqui esperam-se os dois dígitos, com os mais pessimistas a chegar à possibilidade de uma redução de 15% do PIB da União Europeia e de muitos países especificamente. E, sobretudo, cria-se aqui também uma situação de incerteza face à dimensão que esta crise ainda possa ter, porque nós estamos a viver agora estamos a sair do primeiro período de crise, estamos a entrar num período de abertura muito gradual, em que temos todos que ser bastante cautelosos, mas nada exclui a possibilidade de um segundo pico de crise que possa vir por aí. E, portanto, em relação a esta matéria, os mercados têm-se mantido relativamente calmos. A incerteza da crise é grande, existe uma volatilidade também agora acrescida por causa do efeito perturbador dos preços do petróleo, mas mesmo assim as taxas de juro dos empréstimos das dívidas soberanas têm vindo a estar estáveis, sobretudo a partir do momento em que o BCE anuncia esta sua capacidade de aquisição de dívidas soberanas num montante tão elevado de 750 mil milhões de euros. E, portanto, digamos que os mercados têm estado, de alguma maneira, calmos até agora, e o impacto destas medidas aprovadas no Conselho Europeu foi também grande, no sentido de assegurar que os mercados estão efetivamente, há uma uma vontade de trabalhar em conjunto, uma união de propósito e de capacidade de ação coordenada que dá um sinal muito positivo aos mercados. Finalmente, dois pontos, ainda em relação ao roadmap que nos é apresentado pelo Presidente do Conselho Europeu em relação a toda esta matéria de recuperação na área financeira. E foi esse roadmap que foi aprovado pelos chefes de Estado e de Governo no Conselho Europeu e que enuncia um conjunto de princípios que são fundamentais para tudo isto. E diz que, à partida, o choque provocado pela pandemia é simétrico e é importante evitar que a recuperação se torne assimétrica. Nem todos os Estados-membros são atingidos da mesma forma, nem todos dispõem dos mesmos meios para mobilizar e nem todas as regiões conseguirão relançar rapidamente as suas economias. Por conseguinte, o plano de recuperação tem de assentar na solidariedade, na coesão, na convergência e, mais à frente, fala-se de flexibilidade e ação conjunta e na base de um conjunto de direitos de valores fundamentais para a integridade do modelo e do nosso modo de vida. Isto está escrito no roteiro e foi isto que os Estados-membros aprovaram. Portanto, é muito importante termos a noção da dimensão de solidariedade e de responsabilidade, como o senhor deputado Bruno há bocadinho falava desta matéria, e que é assim, sem dúvida nenhuma, são estes os princípios subjacentes a este roadmap. Finalmente, uma outra questão. O que é que diz a senhora von der Leyen? Ela diz que vai usar este fundo, que vai acrescer ao quadro financeiro plurianual, para fazer quatro coisas que o senhor ministro já referiu aqui, que é aumentar a capacidade de investimento dos Estados-membros e a necessidade das reformas que queiram fazer nas suas políticas públicas, sobretudo na área da coesão. É em relação à coesão que este investimento se deverá centrar. Segundo, que o dinheiro deverá ser utilizado para promover políticas públicas sustentáveis e o famoso European Green Deal, a transição digital e aumentar a estratégia da autonomia da União Europeia. Terceiro ponto, é para financiar a resiliência dos nossos sistemas comuns de resposta a crises. E quarto ponto, para que é que é o dinheiro? É também para aumentar a nossa capacidade de chegar a outros países, aos nossos vizinhos dos Balcãs e outros, aos nossos parceiros, nomeadamente em África, que é preciso, portanto, aumentar o financiamento dos nossos programas de cooperação. Isto conduz-me ao último ponto, que tem a ver com o quadro financeiro plurianual. Seguramente que o quadro financeiro que nós temos em cima da mesa não é aquele que gostaríamos de ter. E como disseram alguns dos senhores deputados, seguramente ele foi rejeitado de forma unânime pelo nosso Parlamento e mereceu todas as críticas e todas as posições muito claras da parte do governo português. Esperamos agora que a Comissão Europeia nos apresente um quadro financeiro reformulado, ou seja, qual é a base sobre o qual se vai erguer depois este fundo de recuperação. E nós estamos muito atentos para ver que proposta de quadro financeiro é que vem aí. Desde logo, este quadro financeiro tem que dar muita atenção aos programas relativos à coesão, todos os fundos comunitários que estão dentro disso que nós chamamos de políticas de coesão, dentro de tudo o que tem a ver com a política agrícola comum, que tem que estar cada vez mais equilibrados dentro do próprio orçamento. Portanto, temos que olhar qual vai ser o montante deste orçamento no seu geral, para os 7 anos. Temos que ver qual vai ser a distribuição das políticas dentro do próprio orçamento, seguramente. E depois, qual vai ser o montante do envelope nacional ao longo destes 7 anos que se aproximam? Porque o orçamento é um instrumento de longa duração e é um instrumento de redistribuição. Agora, em cima dele, vamos ter o fundo. E o fundo destina-se, sem dúvida, a fazer este front-loading, que se fala tanto, de ajudar de imediato, os Estados-membros a poderem enfrentar a crise. Portanto, é muito importante nós continuarmos o debate e a discussão sobre o novo quadro financeiro que a Comissão Europeia vai trazer e também pela questão de saber como é que ele vai estar construído, porque agora deveremos ter uma proposta de um quadro financeiro que não é igual, basicamente, um financiamento distribuído por 7 anos, vamos ter um quadro financeiro com um montante específico para os 2 primeiros anos ou 3 primeiros anos e outro para os anos subsequentes. Portanto, vamos ter um quadro que deverá ser 2 mais 5 ou 3 mais 4, vamos ver qual é a estrutura que nos é apresentada. E depois, em cima disso, vem o Fundo de Recuperação. E se o Fundo de Recuperação for grande parte canalizado na sua execução através dos programas existentes no quadro financeiro plurianual, temos que olhar com muita atenção para ver os regulamentos que estão na base de cada um destes programas, porque sim coesão, sim o montante adequado de coesão, mas sim também mais flexibilidade, porque neste momento nós necessitamos de ter muito mais flexibilidade para a execução das políticas nacionais. Sim à PAC, sem dúvida nenhuma, mas também sim ao desenvolvimento rural, que nos ajuda muito neste contexto a promover determinadas zonas do país muito afetadas, neste caso, por exemplo, com um desgaste na área do turismo rural. Portanto, vamos ter que acompanhar as duas coisas em simultâneo, porque é disso que se trata, a proposta do novo quadro financeiro plurianual e a proposta do fundo que virá, de alguma maneira, complementá-lo e ver também, de forma muito concreta, que novos programas é que vão aparecer? Porque, por exemplo, até agora o fundo do turismo era uma coisa minimalista. Agora fala-se que pode haver um programa de turismo muito mais relevante. Fala-se também da possibilidade de um programa de saúde muito mais relevante. Temos que estar atentos e estaremos a ver como é que esses programas são construídos. Muito obrigada. Senhor Ministro, acho que ainda tem uns minutos. Peço.
Muito obrigado. Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Senhora, segundo o meu cronómetro, utilizou exatamente metade do tempo disponível. Portanto, o Sr. Ministro dispõe ainda de outros 12 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu queria me focar em três pontos. O primeiro foi colocado pelo Sr. Deputado João Almeida, que me pareceu querer deduzir da minha resposta que eu considerava a aplicação de verbas do SURE puramente discricionária. Não é isso que eu digo. Entre ser puramente discricionária e ser um programa europeu a desenhar medida a medida as nossas próprias medidas de política pública, há uma diferença, há um intervalo, aliás, vasto. Tínhamos esquecido há pouco, e corrijo agora pedindo desculpa, de me referir a questão levantada pelo Sr. Deputado Bruno Dias sobre as estimativas da própria Comissão Europeia sobre os países mais beneficiários e menos beneficiários do mercado único europeu. Esse ponto é muito importante e, portanto, queria agora corrigir essa minha omissão de há pouco para dizer que o Sr. Deputado Bruno Dias exibiu um gráfico que o Primeiro-Ministro traz, aliás, no seu próprio casaco, gosta muito de mostrar, e é um facto, e é um quadro muito expressivo, porque o que ele permite é passar de uma contabilidade financista básica e, por isso, errada, para uma avaliação propriamente económica, a nossa discussão sobre a política de coesão e a solidariedade intra-europeia. É evidente que a política de coesão é uma expressão e uma das expressões mais nobres da solidariedade intra-europeia, que é um valor, aliás, inscrito no próprio processo de constituição, primeiro das comunidades e agora da União Europeia. mas é solidariedade não no sentido assistencialista dos termos. Aliás, solidariedade e assistencialismo são coisas diferentes. A política de coesão é um fator essencial e incontornável de construção do mercado único europeu. E por isso mesmo é que os benefícios que derivam para diferentes países do funcionamento desse mercado devem ser depois reequilibrados com uma forma propriamente redistributiva da contribuição dos países para os custos do mercado interno, designadamente as contribuições para o orçamento plurianual da União Europeia e especificamente para aquela que é uma sua fatia muito importante, que é a fatia relativa à política de coesão, à política agrícola comum e a outras componentes de coesão de outras políticas europeias. E, portanto, isto faz sentido e por isso é que é, não me quero ceder nas palavras e, portanto, direi muito diplomaticamente, indevida a oposição que alguns querem ainda em fazer persistir entre contribuintes líquidos e beneficiários líquidos. Do ponto de vista da avaliação propriamente económica, os beneficiários líquidos são os contribuintes líquidos do orçamento plurianual e é justo que haja este reequilíbrio. E também é por isso que parece também indevida aquela expressão, aquela contraposição entre frugais, que aliás, como o Sr. Deputado recordou, poderão ser frugais em tudo, menos em beneficiar dos impostos devidos nos outros, e aqueles que não seriam frugais. Há um último ponto em que eu não queria que ficasse nenhuma dúvida, que é a propósito da discussão sobre a dívida e o endividamento. E o ponto é este. Eu acompanhei um raciocínio do próprio Sr. Deputado Bruno Dias, que dizia, atenção, é preciso cuidado, porque se nós deixamos a dívida pública subir demasiado, o risco de ter de corrigi-la por medidas não amigas do crescimento económico passa a ser elevado. E eu concordo com essa sua opinião, mas tudo está no adjetivo demasiado, porque não há um valor específico nem um único critério para aferir da sustentabilidade da dívida pública. Nós temos um critério essencial, aquele que aliás a Troika infelizmente esqueceu sempre deliberadamente, que é o critério da comparação entre o valor da dívida e do serviço da dívida e os indicadores de crescimento económico. O Sr. Deputado sabe, melhor que eu, o que é o efeito de bola de neve na geração da dívida, sempre que o valor dos juros devidos pela dívida são superiores à taxa nominal de crescimento do produto, mesmo que não houvesse nenhuma dívida a acumular por déficits, o valor da dívida em percentagem do PIB já estaria a subir. E, portanto, o primeiro critério absolutamente essencial é aquele que compara o andamento da dívida, digamos assim, e do seu serviço, com o andamento da economia propriamente dita. Um segundo critério essencial, que foi aquele em que a intervenção do BCE no tempo de Mário Draghi e agora neste tempo foi mais poderosa e oportuna, é relativamente ao próprio peso dos encargos da dívida, designadamente em juros, em relação ao valor dessa dívida. Quando o BCE intervém para conter a especulação nas taxas de juro, o que está a fazer é justamente a defender a solvabilidade dos países e a sustentabilidade da dívida. E depois há um elemento essencial, que é o elemento a partir do qual nós gerimos a dívida, isto é, vamos contraindo novos empréstimos, e qual é o valor do custo que essa contração de empréstimos vai gerando. Portanto, a questão da dívida pública não é resolúvel por um só valor. Se pudéssemos dizer que os países mais em maiores dificuldades económicas e financeiras seriam, por definição, aqueles que tivessem um valor da dívida em percentagem do produto superior, então chegaríamos a coisas tão absurdas como o Japão e os Estados Unidos estarem em dificuldades financeiras muito superiores à grande generalidade dos países em vias de desenvolvimento. A abordagem da questão da dívida é uma abordagem complexa. A questão essencial aqui é saber como, precisando o Estado agora mesmo de necessidades adicionais de financiamento, porque tem menos receita e está a fazer mais despesa, e precisando de ter despesa no futuro próximo, designadamente despesa de investimento em montantes muito significativos e, portanto, precisar de necessidades de financiamento, quais são as condições em que esse financiamento é obtido? E as condições através de financiamento conjunto da União Europeia parece-nos ser as mais poderosas para cada Estado-membro em si mesmo e para a coerência e a unidade da União Europeia como tal. Eu não sei se ainda há alguns minutos disponíveis. Nesse caso, a senhora Secretária de Estado responderia à senhora deputada Isabel Rodrigues.
Ainda dispõe de 4 minutos, senhor Ministro. Bem, portanto, então, a senhora Secretária de Estado tem ainda 4 minutos para responder à senhora deputada.
Muito obrigada, então, Sr. Presidente. Foram colocadas pelas senhoras deputadas Beatriz Dias e pela senhora deputada Isabel Rodrigues duas questões muito interessantes. A senhora deputada Beatriz Dias fala da relevância do mercado único e de políticas que estão neste momento em cima da mesa de debate sobre uma maior autonomia, uma maior soberania económica da União Europeia, a necessidade de ter uma política industrial de retorno, de alguma forma, da indústria europeia à sua casa-mãe. E, por outro lado, a ideia de diminuir as cadeias de valor que estão muito extensas do ponto de vista geográfico. Eu acho que estes elementos são extremamente importantes e têm aqui aspectos dos quais Portugal poderá, sem dúvida, beneficiar. Mas também temos que ter aqui cuidado nesta análise, porque uma das propostas que estava antes em cima da mesa era a questão dos famosos gigantes europeus, ou seja, dos campeões europeus. A criação de campeões europeus como forma de alguma maneira, melhorar a nossa capacidade de competitividade no quadro mundial, coloca-nos aqui problemas complexos e Portugal tem que estar muito atento a esta discussão e estará muito atento, uma vez que para nós a ideia de campeões europeus pode ser muito bem sucedida através de um conjunto de SMEs que trabalhem em conjunto para alcançar fins comuns. E, portanto, a ideia de ter estes gigantes europeus a juntar-se é problemática para nós. Vamos seguir isto com muita atenção. Tudo isto tem a ver com uma questão fundamental, que é a questão do equilíbrio, que tem que haver em relação a esta ideia de mais autonomia europeia, mas não queremos aqui também chegar a níveis de protecionismo, não é disto que se trata. Temos que ter muito cuidado em que este equilíbrio aqui exista entre esta ideia de autonomia e soberania económica da União e evitar protecionismo. De alguma maneira, trata-se e fala-se da questão da regulação, da globalização, de uma maneira agora mais adequada à situação também conjuntural que esta pandemia nos traz e que tem implicações estruturais para o futuro, para a nossa maneira de produzir, para a nossa maneira de consumir. Sem dúvida nenhuma, a União Europeia também tem que adaptar-se a esta questão. O último ponto, em relação às questões levantadas pela senhora deputada Isabel Rodrigues, que são absolutamente centrais do meu ponto de vista em todo este debate, que é o papel das questões sociais. Trata-se e fala-se muito da importância da criação de emprego, sem dúvida nenhuma. Trata-se e fala-se muito da questão de acompanhar as questões do desemprego e evitar que as pessoas realmente fiquem em situações muito difíceis e caiam em situações de pobreza que vimos que têm vindo a crescer um pouco por todo o lado, apesar de todas as políticas públicas que são feitas nessa ideia de apoio a políticas de solidariedade, de apoios aos serviços que ajudam as pessoas em momentos de crise. A pobreza, a desigualdade, a questão da desigualdade entre homens e mulheres, também aqui tem que estar muito em cima da mesa e não deixaremos de o acompanhar. Tivemos há poucos dias duas reuniões interessantes por videoconferência com o comissário Nicolas Schmidt para acompanhar esta ideia de que a reforma ou a recuperação desta crise é sem dúvida digital e é sem dúvida verde, mas ela tem que ser também social. Social pelo emprego, mas também pelo social pelas políticas de apoio social, pela luta contra a pobreza, pelo apoio aos jovens, por exemplo. E a outra conversa que tivemos muito interessante foi também com a comissária Dalli, a comissária para a Igualdade, que ela própria teme que as mulheres saiam desta crise numa situação de desfavorecimento, porque em muitos casos são elas que vão ficar em teletrabalho, são elas que vão ficar com as crianças, vão entrar mais tarde no mercado de trabalho se forem despedidas e, portanto, é preciso dar aqui uma atenção importante a esta questão e Portugal estará seguramente muito atento a isto, seja agora, neste plano de recuperação, seja também, como alguns dos senhores deputados já falaram, no quadro da nossa preparação da presidência portuguesa da União Europeia, que não deixará de ter este elemento em conta. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Secretária de Estado. Com a sua intervenção concluímos a segunda ronda e passaremos de imediato à terceira. Cada deputado, cada grupo parlamentar, melhor dizendo, disporá de 2 minutos e os membros do Governo, no final, dando o somatório respectivo, isto é, 12 minutos para responder. Para uma primeira intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Ministro e também a Sra. Secretária de Estado. E, em primeiro lugar, também congratular-me com o facto de o resultado do Conselho ter, de alguma maneira, deixado relativamente satisfeitos todos os Estados-membros da União Europeia, sobretudo quando, nas semanas anteriores, tinha havido algum dramatismo em que, inclusivamente, a própria subsistência do modelo europeu e da União Europeia estaria em causa se não houvesse aquilo que é um dos valores mais importantes, que é a solidariedade. Acontece que houve este acordo que é, de facto, de saudar, embora não saibam ainda muitos dos detalhes, mas que deixaram satisfeitos países que tinham posições muito distintas, como, por exemplo, a Holanda e a Espanha, ou a Itália, onde Portugal também se pode incluir. E, no entanto, aquilo que nós sabemos é que, por maior que seja a dimensão, e agora tendo uma questão do fundo de resolução, do fundo de recuperação, por maior que seja a dimensão do fundo de recuperação, parece que não haverá transferências que não sejam reembolsáveis. E, no entanto, os Estados-membros acomodam bem este facto, porque o espírito de solidariedade está vivo. E a União Europeia desta vez teve uma resposta muito mais rápida e está a proteger os Estados-membros da especulação dos mercados. Aquilo que eu gostaria aqui de referir e de questionar tem a ver com o facto de, não obstante esta crise ter uma dimensão muito mais devastadora, que nós ainda nem sequer adivinhamos bem a forma que vai ter no futuro próximo, ela é muito diferente da crise financeira que teve lugar a partir de 2008. E, neste sentido, aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, e já se falou aqui muito nas questões relacionadas com a dívida e com os empréstimos, sabendo nós que o problema eventualmente não estará tanto no volume da dívida, mas sim nas taxas de juros que são pagas pela emissão da dívida, e nesse sentido era perguntar ao Sr. Ministro se pode garantir que nesta crise as taxas de juros nunca chegarão a alcançar os níveis absurdos que houve durante a crise de 2008.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, peço que conclua, que já ultrapassou o seu
Vou
tempo.
Vou terminar já. A outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com o facto de haver ou não alguma possibilidade de, no futuro, os países que têm as dívidas mais elevadas poderão ou não agravar essas dívidas, criando as inerentes dificuldades de financiamento nos mercados. E se existe ou não um risco de haver uma resposta assimétrica no financiamento aos Estados-membros que possa prejudicar a convergência entre os Estados mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Senhor Presidente, cumprimento, bem como a todos os colegas e às colegas, e cumprimento também o Senhor Ministro.
Estamos apenas a ouvi-lo, não sei se clicou na imagem, no botãozinho de imagem.
Ok, estou a clicar. Muito bem. Deves-me estar a ver agora, Senhor Presidente.
Infelizmente não, Senhor Deputado.
Pois.
Mas pronto, teremos todo o prazer em ouvi-lo. Muito Faz bom. Favor de continuar.
Cumprimento também o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, e a questão que tenho tem a ver com o seguinte. Vão ser inevitáveis mais níveis de financiamento, o que vai levar a níveis substancialmente superiores de endividamento público em todos os países da União Europeia. E como o Sr. Ministro referiu durante a sua intervenção, nós, a melhor forma de fazer face ao pagamento da dívida é crescer economicamente, é criar mais riqueza. Ora, nós temos no mercado interno ainda um enorme potencial de criação de riqueza. Estou-me a referir, nomeadamente, à necessidade de complementarmos o mercado interno na componente dos serviços. O mercado interno funciona de uma forma muito restrita, apenas relativo aos bens, à liberdade de circulação de bens e à concorrência nesse setor, mas relativamente aos serviços, as intenções da Comissão Europeia ficaram há muito secundarizadas. Há 20 anos que se deixou de dar prioridade à necessidade de completar o mercado interno, nomeadamente na componente dos serviços. O Sr. Ministro, na sua intervenção, referiu que uma das lições da crise era precisamente sublinhar a importância do mercado interno e irmos repescar alguns dossiês adormecidos há muito, neste caso concreto do mercado interno relativamente aos serviços. Na intervenção do Sr. Ministro, entre os dossiês que deveriam ser repescados, daqueles dossiês adormecidos, eu não vi nenhuma referência a este dossiê da necessidade de completarmos o mercado interno, nomeadamente na competência de serviços. Esta, e a pergunta que lhe deixo muito claramente, Sr. Ministro, é precisamente esta. Este é também um dos dossiês que estavam esquecidos, que vão ser repescados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e felicito-o por ter cumprido escrupulosamente o seu tempo de intervenção. Dou de seguida a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Bloco de Esquerda vê com muita preocupação o uso de aplicações móveis de alerta e rastreio de contactos para responder à pandemia do coronavírus, pelas ameaças que pode colocar à liberdade, privacidade, até ao próprio Estado de Direito. No caso português, foi recentemente lançado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia o projeto Monitor for COVID-19, do qual, alegadamente, surgirá uma aplicação com que as portuguesas e os portugueses sejam alertados caso tenham estado em contacto com alguém infectado. Alguns exemplos que nos chegam de outros países, dentro e fora da União Europeia, mostram uma panóplia de aplicações desenvolvidas, umas mais orwellianas, como uma aplicação implementada na República Popular da China, outras mais intrusivas, como na Polónia. Em qualquer dos casos, a vulnerabilidade da segurança dos sistemas é uma constante, ampliada pelo aumento de ataques cibernéticos, como refere, aliás, a própria Organização Mundial de Saúde. Assim pergunto, se se confirma que é a intenção do governo implementar uma aplicação de rastreio, alerta e prevenção? Sim, em que moldes? Relações feitas pelas instituições europeias, eventualmente o Conselho Europeu, e quais as medidas que estão a garantir segurança dos sistemas e impedir ataques informáticos que possam colocar em conta os dados das cidadãs e dos cidadãos e evitar situações lamentáveis e antidemocráticas como as que aconteceram, nomeadamente no Brexit ou nas eleições nos Estados Unidos? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Também registro o facto de ter cumprido escrupulosamente o seu tempo e dou agora, para uma última intervenção nesta ronda, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu queria agradecer as respostas colocadas há pouco pela Sra. Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, e pelo Sr. Ministro. A Sra. Secretária de Estado citou, de uma forma particularmente oportuna, o próprio documento do roteiro, o ponto 1 dos princípios, é o ponto 1 dos princípios com aquela abordagem entre choques simétricos e recuperações assimétricas. Ora, o problema é que, neste caso, pode-se dizer mesmo a bula que vem na caixa não bate certo com o princípio ativo da substância. Aliás, a tal resposta verde e digital, mas também social, não aparece de igual forma no desenvolvimento do roteiro nos quatro pontos fundamentais, julgo eu. O verde e digital está ali muito, muito à vista, a parte social está um bocadinho mais escondida. E em relação, mesmo neste domínio, ao Serviço Nacional de Saúde, que o Sr. Ministro referiu bem como fator crítico e até diferenciador das respostas dos países e das suas condições, esse SNS, dizia, teve um processo de degradação profundíssima ao longo dos anos, sob a égide da União Europeia, e só entre 2011 e 2015 perdemos 2 mil camas de internamento. Ora, este mês, em abril de 2020, o 11º relatório, ou da 11ª missão da vigilância pós-programa da Troika, lá trazia essa abordagem insidiosa a dizer que, independentemente das medidas Covid-19, existem pressões do lado da despesa orçamental, em particular nas remunerações dos trabalhadores públicos, bem como na despesa com pensões e saúde. Ou seja, os tais profissionais que nós vamos para a janela todos aplaudir, aparece aqui a Comissão Europeia, no relatório deste mês, a alertar que a gente está a pagar demais, que é para depois serem os chefes de governo dos outros países a agradecerem aos enfermeiros portugueses e aos profissionais portugueses. Ou seja, é esta mesma Comissão Europeia que levanta este ponto relativamente a uma preocupação, e o Sr. Ministro certamente poderá voltar a este assunto, de não estarmos com medidas que estejam fora do domínio das respostas que trazem o agravamento dos tais endividamentos, de que nós temos que sair dessa espiral do ponto de vista de uma política que exige uma abordagem séria relativamente à renegociação de prazos, juros e montantes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, não tenho outros pedidos de intervenção, razão pela qual dou de imediato a palavra ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para responder ao conjunto das questões, dispondo para o efeito de 8 minutos, já que tiveram lugar 4 intervenções com esse mesmo tempo. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a palavra é sua, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e com licença, Sr. Presidente, passo já a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Com certeza, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu ficaria aqui com dois temas que me parecem muito importantes, ou talvez três, e o Sr. Ministro depois completará. Em relação, primeiro, à questão que foi levantada sobre o mercado interno e a importância da componente dos serviços no mercado interno, o Sr. Deputado tem toda a razão, esta é uma área fundamental. Aliás, este foi outro dos temas que também foi abordado durante o Conselho Europeu pela maioria dos chefes de Estado e de Governo. O mercado interno tem que estar a funcionar, tem que estar a funcionar caindo as barreiras que existiam previamente, e evitando agora manter qualquer destas barreiras que tiveram que ser introduzidas por esta conjuntura. Portanto, é preciso abrir as fronteiras, é preciso quebrar barreiras que existam no mercado, é preciso abrir o mercado interno agora a tudo o que tem a ver, por exemplo, com o comércio digital, é fundamental, e tudo o que tem a ver com os serviços será seguramente um elemento muito importante no quadro do debate sobre o mercado interno. Segundo ponto, em relação à referência da senhora deputada sobre as aplicações móveis. Aqui entramos numa área bastante complexa e é preciso também aqui garantir um equilíbrio, porque as aplicações móveis são um instrumento muito interessante e muito importante para ajudar à reabertura das fronteiras, para ajudar a que, por exemplo, a recuperação do turismo se faça mais com maior brevidade. A ideia de haver aplicações móveis que possam ajudar na contenção da pandemia, utilizadas pelos serviços de saúde, é fundamental também. E, portanto, trata-se agora, como disse muito bem, de garantir o equilíbrio entre isto e os direitos dos cidadãos, a sua privacidade e também o equilíbrio com as questões da cibersegurança. É preciso termos um cuidado enorme na definição daquilo que serão estas aplicações móveis. No quadro europeu há garantias, ou estão a ser trabalhadas todas as possibilidades para dar garantias claras de que os direitos dos cidadãos estão a ser totalmente preservados, a privacidade e a cibersegurança. Claro que este é um mecanismo que sabemos que nunca será 100% seguro e temos que equacionar aqui com imenso cuidado, e é isso que o governo português está a fazer, com imensa cautela, com imenso cuidado, e verificar que o sistema, por exemplo, que está a ser desenvolvido em Portugal, nos dá todas essas garantias. Portanto, esta é uma discussão que seguramente continuará. Um último ponto para falar em relação às questões sociais. Tem o Sr. Deputado Bruno Dias toda a razão quando diz que no roteiro não estão referidos com tanta veemência como eu falei a questão social. Este é o outro grande debate que terá que ser feito agora, porque as políticas sociais basicamente são competência dos Estados-membros. Com esta crise começamos a verificar que as questões de saúde pública não podem ser equacionadas só ao nível nacional, que se exige hoje a necessidade de trabalhar a nível europeu em relação ao quadro de saúde pública. E veio-se demonstrar que os serviços nacionais de saúde são fundamentais. Aquilo que durante muitos anos vinham dizendo alguns Estados-membros, disso cada um faz como quer, há serviços que são mais privados, mais públicos, verifica-se agora que os Estados-membros que têm serviços nacionais de saúde implementados, públicos, tiveram uma condução melhor desta questão da pandemia. E, portanto, é natural que daqui para a frente as políticas de saúde venham a ter uma relevância no debate europeu para, de alguma maneira, haver aqui um justo equilíbrio, mais uma vez, entre aquilo que é a competência nacional e aquilo que deverá ser comunitarizado. Esperamos que estes aspectos sejam devidamente tidos em conta na discussão que está a ser tida, quer ao nível dos financiamentos, quer a nível do quadro financeiro e da existência de um programa de saúde, por exemplo, novo, quer a nível do debate do que será a implementação do pilar europeu dos direitos sociais, que para Portugal é de grande importância. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dou então a palavra ao Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros para...
Não tenho nada a acrescentar, a Sra. Secretária de Estado respondeu a todas as questões. Muito obrigado.
Pronto, Sr. Ministro, disporia ainda de 3 minutos, mas foi de facto uma reunião muito esclarecedora. Estamos num momento crucial no que refere ao projeto europeu, e os tempos que se aproximam serão seguramente tempos muito estimulantes, e estou certo que contribuirão para relançar o ideário europeu e traduzi-lo em expressão concreta. Caras e caros colegas, portanto, está concluída a nossa audição. Eu agradeço a presença dos senhores membros do Governo, agradeço a todos as intervenções e a forma como esta reunião decorreu, e despeço-me até à próxima quinta-feira às 10 da manhã, onde iremos ouvir os 2 deputados europeus que são relatores no Parlamento em matéria orçamental. Estou certo que nos trarão também informações adicionais bastante úteis. Agradeço por isso a todos a presença, a participação, ao staff da Comissão e dos grupos parlamentares, também o seu inestimável contributo para que estas nossas reuniões tenham decorrido de forma tão eficiente. Muito obrigado a todos. Até.
Boa tarde a todos, então.
Muito obrigada.
Boa tarde a todos.
Obrigada.
Boa tarde.
Boa tarde a todas e a todos. Até quinta-feira de manhã.
Boa tarde, muito obrigada.
Deus, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, em breve.
Adeus a todos e a todas.
Muito obrigado.